presentes. Eu começava por agradecer a pronta disponibilidade com que os senhores embaixadores que estão aqui na mesa corresponderam ao nosso convite da Comissão de Negócios Estrangeiros, bem como a colaboração do meu colega Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Dr. Vitalino Canas, para este colóquio que é uma espécie de um colóquio conjunto, luz ao cabo-verdiano, pelas duas comissões de Negócios Estrangeiros e de Relações Externas, e que se destina, por um lado, a promover entre nós um conhecimento mais detalhado do que é a parceria União Europeia-Cabo Verde, e por outro lado, fazer também parceria especial, e por outro lado, fazer o ponto da situação num momento de transição institucional da União Europeia, que é marcada pela entrada em vigor e em aplicação do Tratado de Lisboa. Esta parceria especial traduziu uma aspiração longa da República de Cabo Verde, do povo cabo-verdiano, de estreitar o seu modo de relacionamento com a União Europeia, com a Europa, de se aproximar, e foi um modelo original em que eu tive a ocasião de trabalhar como deputado ao Parlamento Europeu, junto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, de Cabo Verde, o Ministro Vítor Borges, que eu saúdo uma vez mais, enfim, em espírito, com muita amizade e muita admiração, e foi uma proeza importante da presidência portuguesa em 2007, pôde concretizar-se justamente nesse semestre, em novembro de 2007. Houve uma aceleração grande da parte da Comissão Europeia, quando foi despertada para o problema e rapidamente compreendeu a importância que este dossiê tem, não só para Cabo Verde, que o ambicionava, mas também para a própria União Europeia. Portanto, é um dossiê claramente de interesse comum. Portanto, houve essa aceleração, a Comissão apresentou uma comunicação com uma proposta bastante ambiciosa em outubro de 2007 e, rapidamente, o Conselho, em novembro, viria a aprovar. Essa parceria especial não tem precedentes e, portanto, é um facto talhado à medida das relações entre Cabo Verde e a União Europeia. E, portanto, tem a virtualidade de um facto talhado à medida, mas tem também as limitações próprias desse modelo. Evoluirá à medida que o formos fazendo evoluir. Não tem nenhum modelo de referência, não há nenhum menu em que nos possamos inspirar para determinar como ele vai evoluir. E, portanto, depende bastante de uma capacidade de impulso técnico e político permanente. Aquilo que o órgão de acompanhamento técnico são chamados é o grupo de acompanhamento, enfim, que tem funcionado bem. A Comissão, aliás, reforçou, correspondendo também a solicitações de Cabo Verde e do Parlamento Europeu, a sua representação em Cabo Verde. Nesta altura, a Comissão tem uma delegação full-fledged, uma delegação de estatuto pleno em Cabo Verde. O delegado é um espanhol, um catalão, José Pecol. Portanto, as notícias que temos é que esse acompanhamento técnico tem corrido bem. E, a nível político, o que marcava a importância com que este estatuto foi definido à partida, havia um seguimento anual através da Troika, portanto, um impulso de alto nível, e, de facto, que era a primeira reunião em 2008, sob presidência eslovena, correu bastante bem, como também aquela que se realizou, salvo erro, no mês de maio de 2009, na Ilha de Santo António, em Cabo Verde, sob presidência checa, correu bastante bem e deu um... definiu o rumo que, nesta altura, creio que está ainda a ser seguido, sublinhando dos seis eixos da parceria o acento tónico na linha da convergência normativa. Os seis eixos são boa governação, um domínio em Cabo Verde tem dado cartas, segurança e estabilidade, é um domínio de grande interesse comum entre a União Europeia e Cabo Verde, a integração regional, nomeadamente com as regiões ultraperiféricas, a convergência técnica normativa, a sociedade do conhecimento e a luta contra a pobreza e o desenvolvimento. E foi feito, portanto, como disse, foi enfatizada a importância da convergência técnica e normativa, porque na avaliação feita na altura era a linha que, em termos relativos, estava um pouco atrasada relativamente às outras. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, põem-se algumas interrogações quanto ao futuro e quanto à Troika. Este ano, essa reunião realizou-se em Bruxelas, no mês de janeiro, salvo erro, de uma forma relativamente discreta, face ao que tinham sido os anos anteriores. E, obviamente, as mudanças que vão acontecer na presidência da União Europeia e também no serviço externo terão algum tipo de efeitos que é indispensável que estejamos a par, o Parlamento Cabo-Verdiano, para poder seguir com uma forma correta a evolução institucional deste Estatuto, e nós também, aqui, o Parlamento Português, Estado-membro da União Europeia, para podermos exercer uma influência positiva naquilo que seja favorável a uma continuação deste dossiê em bom nível. Este seminário, ou este colóquio, tem justamente esse propósito. Começaremos por uma apresentação do Sr. Embaixador de Espanha, que nos dará um pouco a sua visão e também o relato do que se tem passado neste semestre. Depois passaremos para uma visão da Comissão, uma visão do ano passado pela presidência, uma memória da presidência checa, que é também importante porque é a memória de um país que não tem é um país novo da União Europeia e é um país novo nestas matérias. É um país que não tem uma tradição de relacionamento com a África, não tem uma tradição nas políticas euro-africanas. Portanto, seria um país teoricamente distante relativamente a este dossiê, mas é um dos países que confirmou um pouco a minha experiência de quem conhece o dossiê, quem conhece Cabo Verde, apaixona-se por Cabo Verde, percebe a importância que este tema tem, não só para Cabo Verde, mas também para a Europa, e o abraço-o com grande entusiasmo. Depois teremos a visão da Comissão atual e também de Cabo Verde, e seguiremos com uma perspectiva do resto do trio. Portanto, com o Sr. Embaixador da Bélgica, o Sr. Embaixador da Hungria, uma vez que nós esperamos que é no decurso deste ano e meio, até meados de 2011, que todas estas interrogações encontrarão não só a sua definição final, será mais cedo, desejavelmente ainda este ano, mas, digamos, o seu assentamento. A poeira assentará e acreditamos que é no fim deste trio que muitas das interrogações terão todas as suas respostas. Enfim, espero que o colóquio seja, sobretudo, esclarecedor e que reforce a nossa motivação para este laço tão importante de relacionamento entre a Europa e Cabo Verde. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado Mário Gomes Fernandes, Presidente da Comissão de Relações Externas, Cooperação e Comunidades do Parlamento de Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Presidente da Comissão dos Estrangeiros e Comunidades da Assembleia da República de Portugal. Eu começaria por saudar a todos e agradecer a vossa presença. É o meu nome, é o nome da delegação que tenho a honra de presidir. Estão aqui presentes dois colegas meus, o António Pedro Duarte, que está aqui no extremo, à minha direita, digamos, e o António Manuel Monteiro, ambos do partido que sustenta o governo, e eu sou de oposição. Curiosamente, presido a Comissão de Relações Externas. Trata-se de um modelo inspirado daquilo que se passa aqui em Portugal. Mas foi quando do MPD, quando esteve no poder, que também isto se materializou no regimento que nós temos hoje. Eu também gostaria de agradecer ao Dr. Ribeiro Castro, que, como sabemos, está na origem desse projeto que eu acabou por ser materializado, pelo menos uma primeira fase, há cerca de 2 anos e tal. E agradecer também a todos os países que contribuíram para que, de facto, se assinasse o acordo que há em termos de parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Cabo Verde, como os senhores devem saber, sobretudo os senhores dos países que estão mais próximos de Cabo Verde, nós somos um povo, e eu, a nossa formação tem duas componentes, uma africana e outra europeia, e aspiramos sempre, ou pelo menos imitamos ou seguimos a política europeia e tentamos fazer, a partir do 21, construir uma democracia à moda ocidental. Quando digo ocidental, afirmo a Europa ocidental. Eu conheço a Europa mais ou menos porque estudei na Roménia, que faz fronteira com alguns países cujos representantes estão aqui presentes, de modo que tenho uma percepção global de como é que foi a Europa e como é que hoje é. A União Europeia, como é hoje constituída, tem países do leste que, sejamos realistas, não têm grande tradição em termos de relações com Cabo Verde, porque também somos um país muito recente quando comparado com os países da Europa. Completamos este ano 35 anos e a nossa democracia também completa este ano, completou este ano 20 anos e estamos a construir uma democracia, creio que com os mesmos princípios que norteiam aqueles que também estão na base da democracia ocidental. Temos feito, realizado várias eleições que têm decorrido de forma normal, com alguns altos e baixos, mas dentro dentro das normas que estão plasmadas na Constituição e também no Código Eleitoral. É para nós uma grande honra ter aqui vários embaixadores de vários países da União Europeia e também os senhores deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e outros representantes da União Europeia para discutirmos esse projeto que está numa fase, eu digo projeto, porque ainda estamos numa fase embrionária, e esperamos que os países amigos sejam padrinhos e reforcem esse projeto de forma que, de facto, atinjamos aquilo que se propôs fazer há cerca de 2 ou 3 anos e cujos autores, um deles é o Dr. Ribeiro Castro, que mais uma vez agradeço pela contribuição dada, e particularmente os países que também se associaram ao projeto, como já se disse aqui, uma coisa inédita, original, que não se sabe até onde pode parar. Mas nós esperamos que aquilo que se propôs fazer, com a contribuição dos países amigos que apadrinham esse projeto, consigamos chegar à meta que todos desejamos. Queremos que Cabo Verde, independentemente das vantagens que podemos tirar desse acordo, que Cabo Verde seja, de facto, um modelo em termos de democracia. Nós sempre aspiramos ser um país com os pilares que tenha algo semelhante àquilo que se verifica na Europa Ocidental. Somos um povo, falamos a língua latina, temos referência sempre os países ocidentais. Porquê? Porque fomos colonizados pelos portugueses, mas desde a independência a esta data as relações têm sido as melhores, com respeito mútuo, independentemente da dimensão que nós sentimos da diferença entre Portugal e Cabo Verde. Mas Portugal tem sido um grande amigo nosso, não só Portugal, como a maior parte dos países da Europa Ocidental. Eu não vou alongar mais porque confesso que não estou muito por dentro em termos de detalhes em relação a esse projeto. E espero que os senhores embaixadores que fazem parte da União Europeia, que estão aqui presentes, deem a sua contribuição no sentido de reforçar e acelerar todo esse processo, por forma que dentro de pouco tempo consigamos aquilo que o povo de Cabo Verde deseja, aquilo que os governos, independentemente dos partidos que estão a governar o país, também desejam. E para terminar, agradeço mais uma vez à Comissão de Relações de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República de Portugal, aos senhores deputados da Comissão, aos senhores embaixadores aqui presentes e também aos senhores representantes, a senhora representante da União Europeia. E com isso, muito obrigado e fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Esqueci-me também de fazer referência ao senhor embaixador de Cabo Verde, que está aqui, que é o nosso...
da casa.
Obrigado.
Muito obrigado, meu caro deputado Gomes Fernandes. Dava a palavra agora ao Sr. Embaixador de Espanha, ao Alberto Navarro, para, se possível, dentro de 10 minutos, nos dar uma síntese da experiência espanhola e da sua visão a partir deste semestre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, senhoras e senhores deputados, caros colegas embaixadores, representante da Comissão do Parlamento Europeu, caros amigos, eu vou tentar de falar menos dos 10 minutos. Como canario de origen, eu gosto muito de Cabo Verde. Para mim é um país, provavelmente o país mais europeu de África, que tem uma grande vocação europeia. Estamos agora com a presidência espanhola começando uma nova época na Europa, de muitas mudanças. Temos um novo Parlamento Europeu, mais grande de sempre, com mais poderes que nunca, com 754 eurodiputados. Temos também uma nova comissão, que começou a trabalhar faz escasamente 2 meses, e temos um novo tratado, o Tratado de Lisboa, um tratado constitucional com outro nome, que deve dar-nos, também aporta novas figuras, o Presidente do Conselho Europeu, a Ministra, o Alto Representante para a Política Externa, e que deve dar-nos mais eficácia, com novas bases jurídicas, com mais estabilidade com estas figuras, com o Serviço Europeu de Ação Exterior, do qual escutamos ontem que gostaria de ter 3 línguas, o inglês, francês e alemão. Nos vamos revoltar-nos, estou seguro, os portugueses e os espanhóis, com certeza, porque não podemos aceitar essa proposta para este novo Serviço Diplomático Europeu. Mais eficácia também porque vamos comunitarizar o antigo terceiro pilar nos assuntos de justiça interior. Mais eficácia, mais democracia, porque vamos ter a Carta de Direitos Humanos, porque temos, como digo, os poderes do Parlamento Europeu acrescentados, a Iniciativa Legislativa Popular. Poderia continuar a resumir o que significa mais democracia. E, por último, mais solidariedade. É nesta área onde acho que podemos tentar desenvolver estas novas relações com o Cabo Verde. Sim, pois, Lisboa deve dar-nos mais eficácia, mais democracia e mais solidariedade. Mais solidariedade, e nós gostaríamos nesta área, obviamente Cabo Verde já participa do grupo de países que tem as relações melhores com a União Europeia, o grupo de países da África, Caribe e Pacífico, o grupo ACP, de Lomé, agora Cotonou. Mas nós temos também no novo Tratado de Lisboa o tratamento específico para as regiões ultraperiféricas, das quais o Sr. Presidente estava a falar. A Presidência Espanhola está a organizar em Las Palmas uma reunião ministerial, já fiz também um encontro ministerial com a Comissão em Bruxelas, e nesta área onde acho que também Cabo Verde pode buscar algo de inspiração. De alguma maneira, Cabo Verde é uma região ultra periférica. É uma região que, como Azores ou Canárias, tem, além da ultrapericidade, um outro problema que é a dupla insularidade, que é um arquipélago, o que faz, dificulta ainda mais esta lejania do centro de Europa. E, portanto, precisa de um reconhecimento desta especificidade. Com Cabo Verde, eu me lembro das conversas com o ministro Borges, acho que devemos tentar de encontrar um espaço único no marco de que vai ser chamado a política de vizinhança ou de grande vizinhança. Já a nova alta representante da União Europeia para a política exterior, a Catherine Ashton, falou de uma coisa que é óbvia, é que toda a política exterior começa pelos vizinhos. É o mais importante para um país na sua política exterior, para mim, obviamente, o caso de Portugal, da França ou de Marrocos, os vizinhos, no caso de Portugal, ainda mais, porque é o único país com o qual compartilhamos a Península Ibérica, os rios internacionais, como Douro, Tejo, Guadiana, o Miño, e muitas outras coisas. E neste sentido, talvez uma inspiração, como digo, para esta parceria especial de Cabo Verde com a União Europeia, podemos encontrá-la nas políticas que a Europa está a desenvolver com as regiões ultraperiféricas, em tudo o que estamos a fazer com a política de vizinhança. E nesse caso eu tomaria sobretudo como exemplo o Estatuto Avançado com o Marrocos, que é o país que está a ir mais longe nas relações com a União Europeia dentro dos vizinhos, máis incluso do que a Rusia, da que a Ucrania, que son países, o Georgia, que está que pertenecen ao continente europeo. Nesta imagen que o antigo presidente da Comisión já lanzou, tudo excepto as instituições. Isto quer dizer que, do punto de vista cabo-verdiano, eu olharia para tudo o que seja bom para Cabo Verde e para Europa. Por exemplo, o euro. Para mim, não seria impossível que daqui a uns anos, se Cabo Verde quisera, pudera fazer parte dos países que têm como moeda própria o euro. Já temos outros países que não formam parte da União Europeia e que têm como moeda o euro, o caso do Montenegro, o caso do Kosovo, do Vaticano, do Mónaco, da Andorra. Por dar un exemplo que possa dar algo de luz. En todo caso, é ao Cabo Verde o que ten que estar a demostrar continuamente a súa vocação europeia. Non há un estatuto final, o estatuto avanzado de Marrocos non está escrito, estamos a facerlo. Está a ser desenvolvido porque a Europa está a mudar continuamente, a inventar novas políticas na área da mudança climática, na política de imigração que estamos a fazer, na política energética europeia que ainda não temos, etc. Neste sentido, eu acho que Cabo Verde, como digo, provavelmente o país com maior vocação europeísta de África, o que tem que fazer é olhar para as regiões ultraperiféricas, para o Estatuto Avançado de Marrocos, para a nova política de vizinhança de Europa e tentar de aproveitar as novas políticas nas agencias europeias que têm muitos orçamentos, estão a desenvolver atividades muito interessantes, tudo o que seja bom para o seu país e que com certeza vai também ser bom para a Europa. Isto um pouco que eu gostaria de dizer nestas palavras introdutórias. Obviamente a presidência espanhola já passou o seu Equador, estamos já na parte final, vamos ter agora uma cimeira com a América Latina, nos dias 17 e 18 de maio, e no início de junho a cimeira mediterrânea de chefe de Estado e Governo em Barcelona. Mas também temos, como digo, esta reunião ministerial nas Palmas, daqui a uns dias, na qual estou seguro que para Cabo Verde seria importante estar presente e ver quais vão ser as novas políticas que nesta área da ultraperificidade vamos desenvolver. E por último, felicitar o Sr. Presidente por esta iniciativa de fazer este colóquio aqui em Lisboa com a delegação parlamentária de Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Passava agora a palavra à Sra. Embaixadora da República Checa, Marka Tesar-Bochova, que pedia que partilhasse a memória da presidência checa quanto a este dossiê e desde já lhe pedia, como é também embaixadora na praia, em Cabo Verde, é importante que a República Checa possa ser embaixadora deste dossiê junto dos países, dos novos países membros da União Europeia. Isso é muito importante para tornar cada vez mais conhecido esta presidência. Sra. Embaixadora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimos senhores presidentes de comissões parlamentares, excelentíssimos embaixadores, excelentíssimos representantes da Comissão Europeia, ou do Parlamento Europeu, caros colegas e amigos, eu, como fui pedida, de fazer uma referência à nossa experiência da presidência e da relação com a República de Cabo Verde, eu realmente tinha a impressão que tenho que falar um pouquinho sobre as relações bilaterais entre a República Checa e Cabo Verde, ou começar por essas relações. Como já foi dito aqui, nós não tivemos muita experiência durante o nosso percurso histórico, não tivemos muita experiência com as relações com os países da África. No tempo do comunismo, ainda tivemos algumas parcerias com alguns países lusófonos, tivemos parcerias no campo de educação, por isso é que também muitos quadros cabo-verdianos foram formados na República Checa ou na antiga Checoslováquia, mas não tivemos uma política real para com esses países, umas parcerias que seriam baseadas no reconhecimento mútuo, da colaboração mútua nas áreas política, económica, cultural ou outras, ou educacional, talvez. Por isso, para nós, quando soubemos que durante a nossa presidência vai se realizar a Troika Ministerial da União Europeia com Cabo Verde, ficamos um pouquinho surpreendidos que não temos realmente muita tradição e muito conhecimento sobre este país. Por isso, no ano 2008, um ano antes da presidência nossa, foi realizada uma visita oficial do nosso primeiro-ministro Mirek Topolánek a Cabo Verde, que teve uma concessão bilateral realmente, mas já seria uma preparação para a nossa presidência, para conhecer o país, para saber os detalhes da iniciada parceria especial com a União Europeia e como é que poderíamos nós contribuir a esse projeto. Como se sabe, somos país jovem da União Europeia e não, na altura não tivemos muita experiência também com preparação dessas reuniões, mas o nosso primeiro-ministro realmente foi tão impressionado e tão bem impressionado pela sua visita e experiência cabo-verdiana que logo deu um sinal verde para qualquer tipo de estreitamento das relações e qualquer contribuição checa ao projeto. Essa visita realmente marcou as nossas relações bilaterais porque poderíamos saber quais são as áreas em que o nosso país, que é país da média dimensão ou país pequeno, que não tem muitos recursos económicos para investimento nos países tão distantes que não fazem parte das nossas tradicionais relações bilaterais, como esse país pode contribuir à parceria entre a União Europeia e Cabo Verde. Depois descobrimos que há várias áreas em que esses países como nós, ou como a Eslovénia, por exemplo, podemos contribuir à realização de aproximação da República de Cabo Verde à União Europeia. Nós todos passamos, esses novos membros da União Europeia, passamos pelo processo bastante difícil de aproximação das nossas legislações, da área técnica que seja realizada assim, dentro de pouco tempo, então que é nessa área especificamente em que nós talvez possamos dar a nossa contribuição. O lema da nossa presidência foi Europa sem barreiras, como se sabe, e nós, mesmo com as nossas tradicionais relações ao leste europeu ou às Balcãs, mesmo assim queríamos também eliminar parcialmente, ou o que foi possível dentro desse período curto de 6 meses, também eliminar as barreiras com outras regiões vizinhas da União Europeia. Os nossos representantes souberam durante as suas visitas a Cabo Verde que realmente partilhamos os mesmos valores democráticos, boa governância, mesmo os valores da transparência política e económica, e que também a questão de segurança é importante para esta região e para a União Europeia, porque nós temos uma linha muito, muito forte da nossa política externa, que é a cooperação transatlântica, e por isso sabemos que também essas regiões que ficam na linha, na trajetória que liga os Estados Unidos ou a América Latina com a Europa são os parceiros importantíssimos no futuro da segurança na Europa e no mundo. Foi então em maio de 2009 quando se realizou a segunda troika ministerial entre a União Europeia e Cabo Verde. Foi constatado que o país, quer dizer, Cabo Verde, está no bom caminho, que praticamente todas as tarefas que foram dadas no início da parceria especial foram sucessivamente cumpridas e que era necessário então só trabalhar um plano de ação que felizmente foi concluído no final do ano passado e por isso então a terceira troika ministerial já sob a presidência espanhola poderia constatar nesse ponto também um grande sucesso. Não sei se vale a pena também mencionar que é preciso para nós, para esses países que não têm essas relações longas e fortes com os países da África, mencionar também a importância das relações culturais. Eu acho que sim, porque através da cultura e através do profundo conhecimento mútuo entre esses países é possível realizar as tarefas difíceis que estão à nossa espera. E nós queríamos também contribuir a conhecimento mútuo ou a possibilidades de educação nas universidades checas, que Cabo Verde também expressou um interesse de continuar com esses programas. Então estamos a trabalhar nisso e já pelo menos temos alguns acordos entre as nossas universidades e universidades de Cabo Verde. Queríamos também, pelo conhecimento cultural, mais saber qual é a cultura, aliás, muito rica, de Cabo Verde, também dar esse conhecimento à nossa população para que seja mais compreensível porque é que a União Europeia tem relações especiais com esse país. Penso que através dessa, porque soube que Cabo Verde, como já também sou acreditada nesse belíssimo país, soube que Cabo Verde realmente dá-se conta que não tem muitos recursos naturais, mas por isso é que estressa bastante ou sublinha bastante a necessidade de educação da população, de ganho de experiência no estrangeiro. E nesse ponto, então, nós queríamos continuar a contribuir a esse objetivo. Eu acabaria aqui, talvez, Sr. Presidente. Muito obrigada pela palavra e desejo sucessos a Cabo Verde para o futuro.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Eu dava agora a palavra ao Sr. Embaixador de Cabo Verde, o nosso amigo Arnaldo Andrade Ramos, para nos dar a perspectiva atual do ponto de vista das autoridades de Cabo Verde. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, esteve recentemente em Bruxelas, creio que se encontrou com o Sr. Presidente da Comissão justamente a este respeito, e, portanto, aguardávamos a sua visão e novidades.
Obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Relações Externas do Parlamento Cabo-Verdiano, Srs. Embaixadores, deixem-me primeiro fazer uma primeira nota de aproveitar esta faculdade de estar aqui reunido com representantes dos vários países que nos apoiaram neste processo de estabelecimento da parceria especial para fazer um agradecimento. Um agradecimento a todos, um agradecimento muito especial ao governo português, que se empenhou profundamente durante a sua presidência para que o momento da aprovação fosse esse, por razões que são óbvias, mas agradecer também muitos eleitos portugueses, eurodeputados, deputados nacionais, que também desempenharam um papel importantíssimo em todo este processo. E este agradecimento é curto, mas profundo. O nosso reconhecimento é verdadeiro. Deixe-me dizer-vos depois o seguinte. Todos os estudiosos estão de acordo sobre uma ideia seguinte. Ao longo dos 35 anos de existência de Cabo Verde, e mesmo mudando os governos e mudando mesmo períodos da história política do país, a política externa de Cabo Verde tem tido um notável grau de estabilidade e de continuidade. Não se altera muito. Essa política externa vem de trás do tempo da luta de libertação nacional e poder-se-ia dizer que Amílcar Cabral e o papel e a importância que ele deu à diplomacia na luta pela libertação nacional terá sido o verdadeiro fundador das linhas mestras da política externa cabo-verdiana ao ancorar-se, por um lado, no amparo que a Carta das Nações Unidas dava à autodeterminação dos povos e, por outro lado, num movimento amplo do movimento não alinhado que, na época, nos anos 50 e 60, tinha a força e possivelmente pelas relações pessoais que Amílcar Cabral tinha com grandes figuras do movimento não alinhado, como Indira Gandhi, como a primeira-ministra do Sri Lanka, Bandara Naik, ou ainda como Nasser, do Egito. Portanto, estas duas grandes traves mantiveram-se e atravessaram os tempos. O novo estado de Cabo Verdeano baseou-se muito nisso, e esta política do multilateralismo, das soluções coletivas para garantir a segurança de um pequeno Estado, e também do não alinhamento para poder garantir que o Estado jovem, pequeno e sem recursos nunca ficasse isolado de forma a que comprometesse o seu desenvolvimento. Portanto, durante logo a seguir à independência, o Estado relacionou-se tanto com um bloco como outro, recusando algumas coisas que ainda hoje se mantém. Recusou desde o início bases militares, e é curioso que agora, nesta última revisão constitucional feita há 2 meses atrás, a recusa das bases militares continua ali, mantida firmemente na Constituição. Portanto, para dar a nota desta continuidade extraordinária na política externa em Cabo Verde. Mas há uma coisa nova, que é esta, e o que é de novo é esta ideia da parceria especial com a União Europeia. É, de facto, algo de novo no panorama da política externa cabo-verdiana. Ela surge por questões objetivas, como sejam as relações de Cabo Verde, quer do ponto de vista económico, comercial, sobretudo, mas cultural, das ligações aéreas, enfim, uma longa história que tem séculos, estão fortemente enraizadas com a Europa. Em segundo lugar, quando a Europa começa a formular a sua política externa à volta da sua vizinhança, naquela formulação iniciada pelo grupo de Giscard d'Estaing, de que a Europa tem relações especiais com territórios e países que lhe estão próximos e que partilham os mesmos valores, esta formulação, obviamente, que nos dizia a respeito a Cabo Verde e nos despertava. E digamos que as primeiras ideias e as primeiras discussões sobre isso, por volta do ano 2001-2002, terão suscitado o interesse e a indagação, a interrogação, por que não construir uma razão especial? Bom, claro que o processo de construção da Europa, e agora vou tratar de Lisboa e documentos que lhe estão anexos, que reafirmam uma relação especial da Europa com Estados insulares que lhe estão próximos, dão, digamos, mais base para esta continuidade que nós queremos. Relativamente à parceria especial, o ano de 2007 foi um ano intenso para que a aprovação se tivesse acontecido em novembro, a 19 de novembro de 2007. Depois disso, o que é que temos feito? 2008 foi o ano da aprovação do quadro orientador para a implementação. Foi discutido, foi aprovado pelo Governo de Cabo Verde em outubro de 2008 e é um instrumento, digamos, de orientação estratégica para essa implementação. Em 2009 foi possível fazer o trabalho de casa em termos de programas, de projetos para implementação dos vários pilares do plano de ação da parceria e a aprovação daquilo que se chama o scoreboard desses planos, desses programas. Isto também está aprovado e digamos que 2010 é o ano da retomada do diálogo político e dos objetivos estratégicos. É este o ponto, se podemos rapidamente fazer o caminho. Houve, 2008 e 2009, houve fazer um trabalho de casa para tornar a implementação da parceria e do primeiro plano de ação encaminhados, e 2010 estamos na altura de retomar o diálogo político e de fixação de metas. Bom, antes de chegarmos a esta parte, deixe-me dizer-vos duas coisas sobre o quadro orientador e sobre o scoreboard dos programas. A maior parte dos pilares estão, de facto, desenvolvidos. 4 deles. Dos 6 pilares, 4 estão desenvolvidos, relativamente desenvolvidos com projetos concretos. Temos um óbice, que é a questão financeira. Como sabem, Cabo Verde, enquanto país ligado pelo acordo de Cotonou à União Europeia, portanto, tem uma programação financeira feita de longa distância, que vai até 2013. E essa programação financeira de um pacote de 51 milhões de euros está fixada há já algum tempo. Estamos a negociar a possibilidade de linhas conjunturais, como seja o Fundo das Vulnerabilidades ou como seja esta nova linha para países fortemente afetados pela crise. Estamos a ver se somos elegíveis para reforços financeiros nesta área que nos permitam eventualmente reforçar a execução de alguns dos projetos que estão no scoreboard. Mas temos consciência de que a alteração da programação financeira na União Europeia não se faz facilmente. E é preciso termos aqui muito empenho para encontrarmos as saídas e os recursos a fundos que estejam para além do FED, para podermos viabilizar alguns dos projetos. Em relação à realização do scoreboard, há duas áreas em relação às quais ainda falta muito trabalho por fazer. Uma das áreas é o da convergência técnico-normativa. Este é provavelmente o desafio maior que Cabo Verde tem. A ideia de convergir com a Europa em normas que nos facilitem a interação económica com a União Europeia. É verdade que algum trabalho já existe. Começamos por ter um acordo cambial ainda nos anos de 1998, que facilitou imenso Cabo Verde, ajudou a estabilizar a nossa economia, ajudou-nos a introduzir uma disciplina financeira que a princípio custou um pouco, mas depois facilitou a vida, porque facilitou a vinda de investimentos no turismo, por exemplo. E esta convergência técnico-normativa é algo que é uma tarefa grande. Não temos dúvidas sobre isso. Pensamos que os países que fizeram a adesão à União Europeia nos últimos anos terão uma experiência muito útil sobre isso. O embaixador da Croácia, vínhamos falando há pouco, estão quase a terminar as negociações de adesão. Esperemos que possamos também aprender muito com eles sobre as convergências que tiveram de fazer, mas pensamos publicar um livro branco e vamos pedir a ajuda da União Europeia para a elaboração do livro branco sobre a convergência técnico-normativa. Bom, dito isso, passemos então para a questão da retomada do diálogo político, que é o tema deste ano 2010. Bom, temos uma dificuldade. A instalação dos serviços externos da União Europeia está em curso. Ainda não sabemos como é que vai ser e qual é a formatação que vai ter e qual o domínio e o gabinete com quem teremos de tratar na estrutura da senhora Ashton. Estamos muito, muito curiosos para saber que porta, que gabinete vamos ter de utilizar para continuar algo que está previsto na parceria especial, porque a parceria especial fixa o princípio do estatuto desta relação especial, fixa um quadro de ação inicial e fixa um mecanismo regular de progressão no tempo. Há mecanismos anuais e há mecanismos de revisão do próprio quadro do plano de ação, que são trianuais e, portanto, nos permitem no tempo ir afinando e mantendo uma negociação contínua de aproximação e de afinação destas relações. Nós também alinhamos muito nesta linha de evoluir para o mais longe possível na relação com a União Europeia. Não nos fixamos limites. Portanto, esta formulação tudo menos instituições é perfeitamente para nós uma meta de podermos uma meta e uma direção, um rumo para caminhar. Mas temos alguns dossiers que são políticos e que nos interessam resolver a curto prazo. Temos a questão do comércio. Portanto, não assinatura, sabem perfeitamente que as negociações entre a União Europeia e a CDAO, os países da África Ocidental, relativamente ao APE, ao Acordo de Parceria Económica, estão a arrastar-se. E não está fácil. Nada faz prever que cheguemos a um acordo a breve trecho. Portanto, Cabo Verde terá que resolver bilateralmente com a União Europeia as questões comerciais. E teremos que fixar-nos qual é o regime de comércio que teremos. Ao negociar a parceria especial, negociamos um período de transição de 3 anos, que termina no próximo ano, no final deste ano, 2010. Bom, o mecanismo previa 3+1, portanto podemos ainda negociar mais um ano durante o 2011, que nos dê prazo para negociar qual o modelo de comercial, de relacionamento comercial que teremos com a Europa, se será um EGP mais plus, se será outro modelo de comercial a instaurar. Temos em negociação, mas esta é uma questão política profunda de negociação. Temos um segundo temos um segundo dossiê, que é o da circulação. Nós temos uma parceria para a mobilidade. A Europa escolheu 2 países, a Moldova e Cabo Verde, para experimentar parcerias especiais de mobilidade. Cabo Verde tem muito interesse nisso. Nós temos uma relação intensa com a Europa, que faz com que sejamos das poucas capitais não europeias a ter 4 voos por dia entre Lisboa e Cabo Verde, por exemplo, que diz sobre essa intensidade dessa relação. Só Madrid, Londres, Paris e mais algumas capitais têm tal intensidade de voos, não é? Mas temos na Europa, em Portugal, na França, na Holanda, particularmente, nesses 3 países, mas também noutros, como a Itália, como o Luxemburgo, como a Espanha, comunidades cabo-verdianas que representam uma parcela muito importante daquilo que é os cabo-verdianos residentes. E, portanto, esta necessidade de circulação por razões económicas, mas também por razões de ligação familiar com a Europa, é importantíssima para Cabo Verde. Por outro lado, o desenvolvimento do turismo para Cabo Verde, que faz com que, dentro de, calculamos que no próximo ano, 2011, o número de turistas europeus, sobretudo europeus, portanto estamos a falar de dinamarqueses, finlandeses, Reino Unido, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, que no ano de 2011 deverão ultrapassar o número da população residente em Cabo Verde. Portanto, a isenção de vistos fará sentido. A isenção de vistos fará sentido. Estamos a negociar este programa de isenção de vistos, o que nos faria, digamos, elegíveis para o anexo 2, a lista do anexo 2. Pensamos, as duas partes pensam que até ao final do ano poderemos chegar a um acordo sobre este domínio. Há algumas dificuldades ainda em acertar o regime de readmissão de terceiros, que é o que está em causa nas negociações. O regime de admissão de terceiros, pensamos poder ter esta questão resolvida até ao final do ano. Acrescento ainda que está iminente a assinatura de um acordo aéreo entre a Europa e Cabo Verde e que poderia levar, conduzir-nos rapidamente ao regime da Open Skies. Temos mais 2 dossiês importantíssimos, políticos, profundamente políticos, em cima da mesa, entre nós e a Europa. Um é o dossiê da estabilidade e da segurança na África Ocidental e no corredor que chega até a Europa. Para nós, Cabo Verde, a segurança do Estado de Cabo Verde passaria para que esta região da África Ocidental e do corredor atlântico que lhe está adjunto fosse uma região livre de tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e da ameaça terrorista que infelizmente desponta em alguns países que têm a orla com o deserto do Saara. Este dossiê da nossa segurança como Estado é um dossiê que também interessa a Europa, e que, em relação ao qual estamos determinados a negociar e a agir em conjunto para a segurança das duas partes. Um outro dossiê importantíssimo, e com este termino, é o dossiê daquilo que se vai convencionando chamar o Espaço Atlântico Euro-Africano. Portanto, a iniciativa do ministro Moratinos, a chamada iniciativa de Lanzarote, relativamente ao Atlântico, desencadeia algumas concertações diplomáticas ao nível dos países ribeirinhos da África Ocidental, mas de outras margens do Atlântico. Portanto, as coisas, como se diz em bom português, a procissão ainda vai no adro, mas há indiscutivelmente aqui questões relativamente ao Atlântico que interessa discutir, e a nossa proposta, feita agora pelo Primeiro-Ministro em Bruxelas ao Presidente da Comissão há poucos dias, da criação ou do reconhecimento da chamada região da Macaronésia, dos arquipélagos, dos quatro arquipélagos desta região atlântica, portanto, em articulação com esta política atlântica, fará sentido. Deveria fazer caminho para que se pudessem encontrar os caminhos tendentes a que esta região pudesse constituir-se numa região propiciadora do ambiente de paz e estabilidade e de desenvolvimento, porque, como sabem, a questão dos recursos marinhos está em cima da mesa. Cabo Verde já entregou, desde o ano passado, a sua proposta nas Nações Unidas para a extensão da plataforma marítima, das 200 para as 350 milhas. Está bem encaminhado. Nós temos fronteiras marítimas apenas com Mauritânia e Senegal. As questões estão resolvidas por acordos já assinados há algum tempo. Temos com a Gâmbia, mas com a Gâmbia estamos numa iniciativa conjunta nas Nações Unidas para que a questão das fronteiras marítimas, por esse lado, do lado do continente, fique resolvida, e, portanto, estaríamos qualificados ou em boa posição para nos qualificarmos em relação à extensão da plataforma marítima. Portanto, aqui quis trazer um conjunto de dossiês políticos que, a nosso ver, podem animar esta retomada do diálogo político entre Cabo Verde e a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu daria agora a palavra para nos fazer o ponto da situação pelo lado da Comissão Europeia à chefe da delegação da Comissão em Portugal, a doutora Margarida Marques.
Sr. Deputado Mário Gomes Fernandes, Sr. Deputado Ribeiro Castro, Sr. Deputado Vitorino Canas, Srs. Embaixadores, Sra. Embaixadora, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu, eu gostaria de começar por agradecer o convite que foi feito à representação da Comissão Europeia em Portugal para estar aqui presente e para poder expressar aqui o ponto de vista da Comissão sobre a cooperação União Europeia e Cabo Verde. E permitam-me que vos diga que, ouvindo agora o embaixador de Cabo Verde em Portugal, eu diria quase que nós tínhamos articulado, o que não é o caso, as nossas intervenções, porque, efetivamente, os dossiês, digamos, que o senhor embaixador referiu aqui, do lado da posição de Cabo Verde, são alguns dos dossiês que eu trouxe à minha intervenção para esta sessão. Como todos sabemos, o Presidente da Comissão Europeia recebeu na semana passada, no passado dia 13, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, em Bruxelas, e esta reunião foi muito positiva e alguns dos pontos, alguns dos dossiês que foram aqui referidos, estiveram na agenda desse encontro bilateral. Eu começaria por destacar o empenho da Comissão Europeia em aprofundar as relações com Cabo Verde, e este empenho é particularmente interessante, diria, no novo contexto criado pelo Tratado de Lisboa, que o embaixador Alberto Navarro já definiu, e que, de facto, cria novos desafios no que diz respeito ao ownership do ponto de vista da administração europeia relativamente às relações e à gestão desta parceria especial. O empenho da Comissão Europeia é um empenho com convicção. Cabo Verde é um caso de sucesso e um país exemplar na região em termos de desenvolvimento e de boa governação. E foi por esse motivo que a Comissão Europeia entendeu dar um estatuto de parceria especial ao relacionamento com Cabo Verde. Gostaria de lembrar o êxito da última reunião ministerial realizada em 26 de janeiro deste ano, que permitiu avançar resultados concretos e revelou um dinamismo que corresponde às ambições da nossa parceria especial. E de sublinhar o facto de, com base na assinatura da Convenção de Financiamento do Programa Apoio à Parceria Especial, em dezembro de 2009, a Comissão estar a contribuir ativamente para a execução desta parceria. A Comissão Europeia tem incentivado Cabo Verde a intensificar a sua ação no sentido da convergência com as normas da União Europeia e registou com muito agrado a ideia da elaboração de um livro verde, de um livro branco, peço desculpa, aqui já referido, com vista a identificar medidas concretas de aproximação por setor de atividade e também na procura de uma maior integração regional e de modernização e convergência técnica e normativa. Para além disso, a Comissão Europeia está a estimular sinergias entre Cabo Verde e as regiões ultraperiféricas da União Europeia do Atlântico Norte. Esta cooperação interregional representa um elemento fundamental do reforço das relações com Cabo Verde. Em setembro de 2007, a Comissão Europeia aprovou o Programa de Cooperação Territorial para a cooperação Açores, Madeira e Canárias para o período 2007-2013, que prevê uma participação comunitária de 55 milhões de euros e uma participação portuguesa e espanhola de 10 milhões de euros. E o objetivo deste programa é de intensificar a cooperação Açores, Madeira, Canárias, mas também alargar a área de cooperação socioeconómica e cultural com países terceiros, entre eles Cabo Verde. Por outro lado, o chamado Programa Estratégico Nacional, ou Programa Indicativo Nacional, assinado em agosto de 2008, atribui um financiamento de 51 milhões de euros de fundos programáveis. Na base deste programa, a cooperação União Europeia-Cabo Verde, no período 2008-2013, é centrada, em primeiro lugar, na luta contra a pobreza, 64% do envelope financeiro, em segundo lugar, no desenvolvimento do Programa de Cooperação Estratégico, 22,5% do envelope financeiro, e o restante, orientado fundamentalmente, em parte, para o apoio técnico e para as iniciativas regionais PALOP no campo da governação. Além disso, vários Estados-membros desenvolvem programas de cooperação bilateral nos mais diversos domínios, educação, saúde, água, governação, sociedade civil, cultura, transportes, agricultura, comércio. A senhora embaixadora da República Checa já referiu cooperação específica entre a República Checa e Cabo Verde. Permitam-me que destaque aqui a cooperação bilateral com Portugal, em áreas como a educação, a governação, a cultura, os transportes e as empresas. Passaria agora algumas observações relacionadas com as questões relativas aos vistos. Salientar o facto da União Europeia e Cabo Verde estarem a negociar acordos de facilitação da emissão de vistos e readmissão. A Comissão Europeia reconhece o espírito construtivo que presidiu às negociações técnicas no início de fevereiro e solicitou às autoridades de Cabo Verde a apresentarem as suas observações sobre os textos do projeto de acordo revisto propostos pela Comissão a fim de se avançar o mais possível nas próximas etapas das negociações. O novo Centro Comum de Pedidos de Visto, com abertura oficial em maio, e o novo Código de Vistos, aplicável já desde 5 de abril, permitem aos Estados-membros da União Europeia prestarem o melhor serviço aos requerentes de vistos e facilitar as deslocações à Europa dos cidadãos de Cabo Verde. A parceria para a mobilidade a que Cabo Verde e a União Europeia deram início há cerca de 2 anos ilustra bem a parceria especial que a União Europeia pretende desenvolver com Cabo Verde. Esta parceria tem permitido o reforço das sinergias e da coordenação entre Cabo Verde e a União Europeia, estando já em curso, como é do conhecimento dos presentes, uma série de projetos concretos destinados a apoiar a sua execução. Passaria agora à questão das relações comerciais da União Europeia com Cabo Verde, também já aqui referidas. Enquanto principal parceiro comercial de Cabo Verde e no âmbito da cooperação política especial, a União Europeia continuará a apoiar a extraordinária transformação económica que está a ocorrer em Cabo Verde. Neste sentido, a Comissão Europeia pretende que as relações comerciais continuem a prosseguir numa base estável. É importante evitar que a reclassificação de Cabo Verde como país de rendimento médio, o que é uma boa coisa, altere de forma abrupta o acesso comercial à União Europeia. Cabo Verde beneficiará até o final deste ano do regime Tudo Menos Armas. No entanto, se as negociações sobre o Acordo de Parceria Económica com a África Ocidental não forem concluídas até o final do corrente ano, como aliás já referiu o Sr. Embaixador, as trocas comerciais com Cabo Verde passarão a inscrever-se a partir de janeiro de 2011 no chamado Sistema de Preferências Generalizadas, SPG. É entender da Comissão Europeia que o Acordo de Parceria Económica, atualmente em negociação com a região da África Ocidental no seu conjunto, tem condições mais vantajosas que o SPG, Sistema de Preferências Generalizadas, proporcionando um acesso inteiramente isento de direitos e de contingentes. Para além disso, representa também a melhor solução a longo prazo para a questão do acesso aos mercados. Contamos, por isso, com o apoio de Cabo Verde para a rápida conclusão do acordo durante este ano. Mas temos que prever um plano B. Caso o acordo de parceria económica com a África Ocidental não se concretize nos prazos por nós desejados, poderemos vir a considerar a hipótese de uma prorrogação temporária e condicional do regime Tudo Menos Armas. Todavia, esta não é uma medida automática e só será possível se Cabo Verde ratificar as 27 convenções normalmente exigidas para a aplicação do regime SPG. Neste contexto, necessitamos da cooperação ativa do Governo de Cabo Verde e devo lembrar que só restam 2 convenções por ratificar. Passaria agora às questões regionais. As relações políticas da União Europeia-África Ocidental são cada vez mais importantes. A região tornou-se um dos principais pilares das relações União Europeia-África. No quadro dos preparativos da próxima Cimeira União Europeia-África, devemos manter esta dinâmica de cooperação que se repercutirá positivamente por todo o continente. Tal é especialmente relevante nos grandes objetivos União Europeia-África Ocidental de fomento da paz e da estabilidade, da boa governação, de uma melhor gestão dos fluxos migratórios e da luta contra a droga e a criminalidade organizada. A União Europeia está a tomar medidas com vista à realização desses objetivos, apoiando, em primeiro lugar, a criação de forças de alerta CADAO e o reforço da sua capacidade, a execução do Plano Regional da Praia contra a Droga, a posição comum da região em matéria de fluxos migratórios, o reforço das instituições responsáveis pela governação e dos organismos de defesa dos direitos humanos. Para termos êxito, é fundamental que os Estados da África Ocidental consolidem e aprofundem o seu compromisso de trabalhar em conjunto no quadro da CADAO. A Estratégia Conjunta África-União Europeia constitui um instrumento importante para a obtenção de resultados duradouros nas relações União Europeia-África. No entanto, para que a estratégia seja eficaz, é fundamental que todas as partes renovem o seu compromisso em relação às 6 parcerias acordadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Doutora, pela sua exposição tão objetiva. Eu passaria agora a palavra aos senhores embaixadores da Bélgica e da Hungria, por esta ordem. A Bélgica assumirá a presidência de turno a partir do próximo dia 1 de julho, até ao final do ano, e a Hungria no primeiro semestre de 2011. E, portanto, para muito brevemente nos introduzirem perspectivas que tenham a respeito deste dossiê e da sua evolução no resto do trio, até justamente meados de 2011. Em primeiro lugar, Sr. Embaixador da Bélgica, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Co-Presidentes, Srs. Deputados cabo-verdianos e portugueses, colegas embaixadores, Sr. Representante da Comissão. Na sua intervenção de abertura, o Sr. Co-Presidente português falou de interrogações sobre o que virá a ser a presidência belga, que de fato começa daqui 10 semanas só, já estamos bem perto, e em Bruxelas, essa vez Bruxelas, capital da Bélgica, posso dizer que se trabalha intensamente já para preparar essa presidência. Obviamente, a presidência belga, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, será uma presidência de transição. O governo belga, durante a sua presidência, fará tudo para facilitar a instalação, a entrada em vigor, a entrada em funcionamento das novas instituições que foram criadas pelo Tratado de Lisboa, ao qual já se referiram várias pessoas aqui, inclusive o embaixador da Espanha. Como sabe, o Tratado de Lisboa cria um presidente do Conselho Europeu, que acontece seja um cidadão belga, um homem político belga, o presidente Van Rompuy, que prepara e preside as reuniões de cúpula, as reuniões do Conselho Europeu, e também, e não menos importante, criou o cargo de alta representante, no fato alta representante feminino, como sabemos todos, que será ajudada, que se apoiará sobre o Serviço de Ação Externa Europeu. Esse Serviço de Ação Externa Europeu, poderia-se aí chamá-lo do Serviço Diplomático Europeu, está a ser criado agora, é alvo de intensas negociações em Bruxelas e em outros lugares, e será sobretudo competente para, obviamente, todas as relações externas da União Europeia. Sobretudo, entre outros, por exemplo, as relações com o Cabo Verde. Eu acho que o Cabo Verde pode contar que as ótimas relações que já existem entre a União Europeia e o Cabo Verde vão continuar. Pode contar com a Bélgica para as manter dessa maneira. Cabo Verde goza de uma excelente imagem na Bélgica, na Europa, eu diria até que é um exemplo. Não há dúvida que continuará a ser encorajado, ajudado, não só no interesse da União Europeia e de Cabo Verde, mas também dos outros países africanos da região. Cabo Verde é um exemplo de estabilidade que merece ser encorajado e que mereceria ser imitado mais. A Bélgica continua, é um país amigo de Cabo Verde e continuará a ser. Há pessoas muito mais bem informadas sobre os aspectos técnicos das relações entre a União Europeia e Cabo Verde do que eu. Refiro-me, por exemplo, à intervenção do Sr. Embaixador de Cabo Verde e à Sra. Embaixadora da República Tcheca. Eu, infelizmente, ao contrário dela, não sou acreditado em Cabo Verde. Isso significa que se quer ir visitar Cabo Verde, que tenho muita vontade de fazer, terei que pagá-lo do meu bolso e não irei aos custos do governo belga. Mas não, isso não impede que eu penso que, por exemplo, a ideia que foi lançada aqui do meu, pelo meu colega espanhol de uma adesão à euro me parece uma ideia muito, muito interessante. Talvez há outras áreas que se poderiam desenvolver, por exemplo, no futuro, por exemplo, sobretudo no campo da educação. Não sei qual é o estado da discussão sobre a adesão, por exemplo, ao programa Erasmus, a programas língua, que são bons programas que nós temos e a qual eu não vejo razão que Cabo Verde não se junta. Eu acho que seria uma talvez uma ideia para lançar. Há outros domínios, obviamente, transporte. Cabo Verde talvez não goze de muitos recursos naturais, mas goze de uma renta de situação pela sua posição geográfica, que todos conhecemos lá na encruzilhada das rotas que atravessam do Atlântico Sul até o Atlântico Norte, etc. Então, nos transportes aéreos, nos transportes marítimos, obviamente há muito de se fazer. Já se falou da segurança, isso obviamente é muito importante. O turismo, o ecoturismo, que tem muito futuro. Eu acho que há muitas coisas, muitas possibilidades que se poderão desenvolver. Bom, durante a presidência belga não vai haver possibilidade de desenvolver tudo isso, mas isso são umas ideias que talvez tomarão o seu início de percurso. Então, eu agradeço muito à Assembleia Parlamentar por me ter dado essa ocasião a mim para me informar melhor sobre a situação das relações entre Cabo Verde e a União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Embaixador. Enfim, é justo aproveitar para referir que há um belga contribuiu muito também para a introdução desta parceria, que foi, é justo referir, o comissário Louis Michel, que era na altura o comissário responsável pelo desenvolvimento e ajuda humanitária, e que deu um impulso muito grande para a viragem da atitude da Comissão logo no início e na preparação da comunicação apresentada em 2007. Sr. Embaixador da Hungria. Né?
Senhoras Presidentes das Comissões dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus dos dois Parlamentos, senhores deputados cabo-verdianos e portugueses, caros colegas embaixadores e representantes da União Europeia, senhores e senhores, permita-me, antes de mais, senhor Presidente, agradecer o amável convite para estar presente nesta reunião sobre a parceria especial União Europeia-Cabo Verde e congratular pela iniciativa de organizar este colóquio. Depois das intervenções dos meus colegas embaixadores, especialmente do trio da presidência e da chefa da delegação da Comissão Europeia, resta muito pouco para dizer sobre este tema e por isso tentarei ser breve. Sobre Cabo Verde, tenho que sublinhar em primeiro lugar que sou também desde há 2 anos embaixador acreditado na cidade de Praia. E ao longo deste período tive a feliz oportunidade de tomar contacto direto com a população, tradições e cultura cabo-verdianas, das quais me sinto muito próximo. O embaixador de Cabo Verde, o meu amigo Fernando Andrade Ramos, é testemunha das palavras e os sentimentos que nutro por Cabo Verde. A Hungria considera a parceria especial com Cabo Verde como uma experiência muito positiva e um modelo de diálogo e de cooperação com a União Europeia a seguir para outros países africanos. Avaliamos de uma forma muito positiva o desenvolvimento desta parceria especial e reafirmamos o seu valor e interesse comuns, particularmente o desenvolvimento de paz e segurança, democracia, boa governação, o respeito do primado da lei, direitos humanos e desenvolvimento econômico. Com este relacionamento privilegiado, pretendemos ir para além da relação tradicional doador-beneficiário, caracterizado por transferências financeiras da União ou da Europa. Cabo Verde é também um parceiro estratégico muito importante da União Europeia e da NATO na região da África Ocidental e no Atlântico Sul, ajudando a promover a segurança coletiva através da cooperação em setores como o tráfico de armas e drogas, migração ilegal, luta contra o terrorismo e crime organizado. A Hungria está disposta a aprofundar a parceria econômica no âmbito de parceria especial e no referente ao acordo de vistos no âmbito da parceria para a mobilidade. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e as consequentes modificações institucionais, as competências da presidência de turno da União Europeia irão mudar significativamente. Assim, por exemplo, a ordem do dia, a marcação e organização de encontros e reuniões com os terceiros países não dependerá da presidência rotativa, mas sim da alto representante da União Europeia para os assuntos exteriores e política de segurança, baronesa Ashton, e do novo Serviço Europeu de Ação Externa. O gabinete do alto representante já tem, neste momento, a competência para marcar as datas e a agenda destes encontros, que passará também a presidir. Em 26 de janeiro passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, Sr. Miguel Ángel Moratinos, presidente do turno da União Europeia, presidiu a terceira reunião de diálogo entre a União Europeia e Cabo Verde, já em nome da baronesa Ashton. O ano 2000 é ainda um ano de transição, como mencionou o meu colega da Bélgica, é um ano de transição para a implementação do Tratado de Lisboa, do ponto de vista da ação externa, transição que irá terminar este ano, o que quer dizer, ainda antes da presidência húngara. Posso adiantar que a presidência húngara naturalmente não tem qualquer intenção de pedir à baronesa Ashton para poder presidir a reunião ministerial União Europeia-Cabo Verde. Ao terminar, tenho de reconhecer que da parte húngara ainda existe um certo fator de incerteza. No passado dia 11 de abril ocorreu a primeira volta das eleições legislativas na Hungria, estando a segunda volta marcada para o próximo 25 deste mês. O partido vencedor, o Fidesz, é um partido de centro-direita pertencente à família do Partido Popular Europeu e obtendrá uma maioria de 2/3, vai formar o governo e tem todos os poderes de modificar também a Constituição húngara. Não é ainda conhecido o programa do novo governo, mas estou seguro que não haverá grandes alterações, nem relativamente ao programa da presidência rotativa húngara da União Europeia, no primeiro semestre do próximo ano, nem em relação ao aprofundamento da cooperação e parcerias da União Europeia com Cabo Verde. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Sr. Embaixador. Terminamos assim as intervenções dos Srs. Embaixadores, que eu volto a agradecer, e dou a palavra para encerrar esta primeira parte do nosso colóquio ao meu colega Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Vitalino Cantas.
Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, Sr. Presidente da Comissão Especializada das Relações Externas da Cooperação e Comunidades de Cabo Verde, Sr. Embaixador de Cabo Verde, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados cabo-verdianos e portugueses, senhores embaixadores e demais membros do corpo diplomático. Gostaria de começar por saudar esta iniciativa, em que participo com especial prazer. Excelente ideia da parte da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas e do seu Presidente, deputado Ribeiro e Castro, e também, obviamente, a excelente ideia dos embaixadores e dos nossos amigos de Cabo Verde que nela participam. Iria fazer aqui uma intervenção, sobretudo centrada em alguns aspectos mais políticos que estão envolvidos nesta parceria especial. Cabo Verde, como parceiro especial da União Europeia, é algo que é natural. Cabo Verde é um parceiro credível, é um parceiro fiável, é um parceiro estável e próximo da União Europeia. E se tivermos em conta os indicadores recentes, e prender-me-ei, sobretudo, com os indicadores mais políticos, não irei aqui olhar para os indicadores económicos, embora eles sejam importantes e também demonstrem um progresso muito relevante nessa matéria de Cabo Verde. Tem havido uma aproximação gradual e sustentada em relação a alguns indicadores europeus, embora naturalmente ainda longínqua, mas essa aproximação é uma aproximação notável que também devemos aqui realçar. Mas há um conjunto de indicadores que mostram que os valores políticos, civilizacionais, culturais partilhados por Cabo Verde se aproximam cada vez mais, se é que não são já exatamente os mesmos, dos valores europeus. Talvez não haja outro país no espaço geográfico africano que tenha uma proximidade tão grande com os valores europeus. Estou a falar sobretudo desses valores políticos, civilizacionais, culturais. Cabo Verde é hoje um país com índices de boa governação que, em alguns casos, como é demonstrado pelos números, alguns casos superam até o de países europeus. Há eleições regulares e transparentes, aliás, estamos a aproximar-nos de um novo ciclo eleitoral no início de 2011, com eleições presidenciais e parlamentares. Existe fácil alternância democrática, existe respeito pelos direitos fundamentais, respeito pelos direitos da oposição, funcionamento estável das instituições democráticas, um grau de participação política dos cidadãos cabo-verdianos bastante apreciável. Portanto, como dizia no início, Cabo Verde é um parceiro natural da União Europeia. Já o era, por vontade e esforços próprios, antes da parceria especial. A parceria especial não foi, portanto, uma causa dessa situação, dessa aproximação, dessa parceria, digamos assim, é antes um efeito do posicionamento que a liderança e o povo de Cabo Verde escolheram. Permitam que sublinhe este último aspecto. É manifesto que esta aproximação à Europa e à União Europeia não é algo de imposto pelas elites políticas ou imaginado pelas instituições, pelo governo designadamente. A percepção que tenho é que se trata de um desígnio nacional, sentido por todos, partilhado pelas várias forças políticas que lutam pelo poder. Existe um consenso, ao que sei, em Cabo Verde, em relação a esta aproximação às questões da União Europeia. A parceria especial será, certamente, um instrumento poderoso de aprofundamento dessas opções de Cabo Verde e da União Europeia. Tratando-se de um instrumento atípico, como já aqui foi referido, e único, porque também é atípica e única a relação entre Cabo Verde e a União Europeia, ele não visa substituir ou alterar o quadro de Cotonou, mas antes potenciá-lo e dar-lhe, se me permitem a expressão, dar-lhe mais músculo no caso de Cabo Verde. A lógica da parceria especial não é a simples lógica do doador beneficiário de ajuda internacional, embora essa vertente seja também relevante, como é óbvio, porque não quer essa lógica cá a ver e também não o queremos aqui na Europa. Quando olhamos para o plano de ação que operacionaliza a parceria especial, o que encontramos é uma ambiciosa coleção de medidas, ações, projetos que visam reforçar o diálogo e aproximar políticas. O objetivo é identificar áreas de interesse comum, ainda há pouco o Sr. Embaixador referiu, por exemplo, áreas muito importantes de interesse comum no que diz respeito ao combate aos tráficos, ao combate ao terrorismo. Portanto, é identificar áreas de interesse comum de uma forma evolutiva. A parceria especial é um instrumento dinâmico, não é um instrumento paralisado no tempo, é um instrumento dinâmico, isto também já foi referido pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, e avaliando e identificando essas áreas de interesse comum de forma evolutiva, fazer com que Cabo Verde possa gradualmente participar das políticas europeias, ao mesmo tempo que as políticas europeias atingem expressão nas políticas internas em numerosas áreas. No plano de ação encontramos temas como a boa governação, os temas da segurança e da estabilidade, os temas da integração regional, transformação e modernização, convergência técnica e normativa, este é um dossiê que eu conheço especialmente bem, até por motivos profissionais, o tema da sociedade de conhecimento e da informação, a luta contra a pobreza e o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento. Em todas estas áreas, Cabo Verde tem feito, de facto, um progresso bastante assinalável, não por imposição ou não por pressão da União Europeia no quadro da parceria especial ou fora dele, mas por vontade própria. É o entendimento que os cabo-verdianos fazem da sua própria missão, que os conduz a melhorar visivelmente em todas estas áreas. Toda esta evolução tem um significado especial para Portugal, pelos laços históricos, mas também porque um dos objetivos estratégicos que se visa alcançar é o da aproximação às regiões ultraperiféricas europeias da Macaronésia, as Canárias e a Madeira. Tudo concorre para que haja um esforço de concertação entre as regiões ultraperiféricas e Cabo Verde, e que a Europa olhe preferencialmente para elas, como um todo, com realidades e estruturas políticas diferenciadas, como é óbvio, mas com problemas, necessidades e oportunidades comuns ou semelhantes. Finalmente, para terminar esta minha intervenção, e agradecendo a possibilidade que tenho de falar sobre um tema que me é particularmente caro, umas palavras de otimismo. Conhecemos os constrangimentos com que Cabo Verde se debate. Periferia, clima adverso, ausência de tradição industrial, alguma dependência de fatores externos, no passado as remessas dos imigrantes, atualmente os fluxos de investimento externo, dependência no que se refere a alguns produtos de primeira necessidade, etc. Conhecemos todos esses constrangimentos, mas também conhecemos as potencialidades e um modo absolutamente determinado como os cabo-verdianos as têm aproveitado. A exploração do turismo, já foram aqui referidos os números que se esperam para este ano em Cabo Verde, que mostra, de facto, um progresso absolutamente significativo. A exploração do turismo e de vários setores dos serviços, a possibilidade de funcionar como uma plataforma para os vários fluxos entre a Europa, a África e a América, o desenvolvimento do espírito e da cultura espiritual absolutamente única de Cabo Verde, a Morabeza, o aprofundamento das condições de modernização e de utilização eficiente dos recursos, são apenas alguns dos aspectos, não tenho obviamente aqui a oportunidade para estar a falar de todas as oportunidades que existem e que têm, repito, têm sido absolutamente bem exploradas, bem desenvolvidas, com muito empenho e com muito vigor da parte, quer da liderança, quer do povo cabo-verdiano. Por isso, tendo acompanhado a evolução de Cabo Verde, pelo menos nos últimos 10 anos, a minha expectativa, a minha certeza, é que Cabo Verde continuará a dar passos largos de aproximação a todos os parâmetros e valores que caracterizam o espaço europeu. E para isso, Cabo Verde pode contar, como se pode ver aqui pelas várias intervenções de vários embaixadores representando países importantes da União Europeia, para isso Cabo Verde pode contar, obviamente, com a Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Encerramos assim a primeira parte do nosso colóquio e entrávamos num período de debate em que os seus deputados na plateia interviriam. Está aqui a sugerir uma ordem por ordem dos grupos e também intercalando com os deputados do Parlamento Cabo-Verdiano e o gabinete do Parlamento Europeu, o Dr. Paulo Sando aqui presente, e depois a mesa, nomeadamente a parte diplomática e a representação da Comissão Europeia, responderiam àquilo que fosse de responder ou de complementar. As intervenções poderão consistir ou em comentários ou em perguntas. Como entender? Sr. Deputado Paulo Pisco, se quiser tomar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar todos os que estão aqui presentes, os senhores embaixadores, os meus colegas deputados, e gostaria de referir, em primeiro lugar, a satisfação que tenho do facto de nós realizarmos aqui esta iniciativa. E também manifestar aqui perante todos a satisfação que tenho por, durante a presidência portuguesa, se ter realizado aquilo que eu considero um dos desígnios importantes da política externa portuguesa. Aconteceu com o Cabo Verde, mas também aconteceu com o Brasil. E eu recordo que, na altura, o Presidente Lula da Silva, a propósito da cimeira entre a União Europeia e o Brasil, a primeira, referiu a que certamente não teria sido por coincidência que esse início de relacionamento estruturado ocorria durante uma presidência portuguesa da União Europeia. O mesmo acontece relativamente a Cabo Verde e à conclusão da parceria especial com a União Europeia. Não é, certamente, coincidência, tal como a cimeira com a África. Não é coincidência. Eu julgo que Portugal aqui tem um papel muito importante no estreitamento dos laços que ligam historicamente e culturalmente os Portugal e os países com quem tem esse relacionamento mais profundo. Foram aqui referidos já muitos dos aspectos que estão relacionados com a parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde e também o facto de haver um conjunto de dossiês que ainda precisam de ter alguns progressos. Eu estou certo que Cabo Verde não terá certamente muitas dificuldades em encontrar os apoios necessários para que haja um progresso efetivo nessa aproximação à União Europeia. Eu julgo que Cabo Verde é, de facto, um país que tem uma vocação europeia, que tem essa proximidade com os valores europeus. Partilho também da ideia que, eventualmente, com toda a aproximação em termos monetários que tem havido à União Europeia, que o euro poderia ser uma moeda que Cabo Verde poderia vir também a utilizar no futuro. E esta partilha de projetos, esta partilha de valores e esta partilha de princípios fazem com que Cabo Verde seja aquilo que na realidade é relativamente à União Europeia e até relativamente à África. Cabo Verde é um país na realidade especial e daí que consiga com toda esta facilidade todos estes progressos no seu desenvolvimento. Aliás, eu tive a oportunidade de assistir a um pequeno seminário com a Ministra das Finanças, Cristina Duarte, em que uma das ideias que eu retive foi, de facto, aquela que ela referiu sobre aquilo que Cabo Verde procura exportar com mais empenho. E não é propriamente nada de material, e aquilo que ela disse era que Cabo Verde procurava exportar credibilidade. E, de facto, é em função desta credibilidade, em função da capacidade que Cabo Verde tem tido para ultrapassar os objetivos que são traçados nos projetos de cooperação, que tem tido este sucesso relativamente à aproximação a um conjunto de organizações internacionais e que tem conseguido também, por essa via, obter apoios bastante importantes para o seu desenvolvimento. Quando nós olhamos para o conteúdo da parceria especial e do programa de ação, constatamos facilmente que o conjunto de prioridades que estão inscritos no programa de ação revelam que Cabo Verde assimila e está a assimilar e vai assimilando ao longo do tempo um conjunto de preceitos do acervo comunitário que fazem com que Cabo Verde, na realidade, só quase lhe falte vir a ser membro da União Europeia. É curioso dizer isto, embora isto seja algo que está um pouco no imaginário, porque eu recordo que quando o primeiro ministro José Maria Neves obteve o acordo, uma das coisas que disse é que as fronteiras da União Europeia agora estendiam-se até ao arquipélago. E é uma expressão que eu acho extraordinariamente curiosa, tal como ontem, com toda a espontaneidade aqui durante o nosso debate na Comissão dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Presidente da Comissão, Mário Gomes Fernandes, voltou a referir também com a mesma intensidade a proximidade que existe entre Cabo Verde e a União Europeia. A verdade é que quando nós falamos em partilha de valores, nós vemos facilmente que todos os progressos têm sido notáveis ao longo dos últimos anos e que têm contribuído para a projeção dessa imagem, dessa credibilidade de Cabo Verde. E em termos europeus, quando quem acompanha mais ou menos o que se tem passado em Cabo Verde, verifica que esta partilha de valores tem muito a ver com aquilo que tem vindo a acontecer em termos de empenho no desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Cabo Verde, em termos das preocupações com a igualdade de género, e aliás o governo de Cabo Verde é um governo que também tem essa característica importantíssima de ter mais de metade do seu executivo formado por mulheres. Tudo o que tem vindo a ser concedido relativamente à independência dos tribunais, ao controlo das contas públicas a nível da educação, a nível da saúde, todo o desenvolvimento que tem vindo a ser um facto real em Cabo Verde. Eu julgo que não haverá grandes dificuldades em Cabo Verde conseguir nesta senda de aproximação à União Europeia, e eu julgo que isso é extraordinariamente importante, quer para a Europa, quer para Cabo Verde e também para a África. Porque eu recordo aqui também, mais uma vez, as palavras que o Primeiro-Ministro José Maria Neves disse na altura da conclusão do acordo, que foi que era uma vitória importante para Cabo Verde e para a África, para Portugal e para a Europa. E, na realidade, há esta importância coletiva, porque Cabo Verde é um país também fundamental para, nas relações que Portugal pode ter com a África e que a União Europeia pode ter com a África, até porque Cabo Verde se transformou como um exemplo em termos de boa governação. Isso é boa governação em termos políticos, em termos económicos e em termos de desenvolvimento, como todos os dados o demonstram. Quanto ao futuro, eu julgo que se podemos referir aquilo que foi dito neste recente encontro entre o Primeiro-Ministro José Maria Neves e o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que a parceria constituía um assinalável sucesso e que estava a registar progressos notáveis. E sendo assim, isto significa que há de facto todas as condições para uma evolução positiva relativamente ao desenvolvimento desta parceria e desta aproximação e desta cooperação, que certamente, à medida que o tempo vai passando e com a confiança que Cabo Verde também suscita nos seus parceiros europeus, irá, de certeza absoluta, alargar-se muitos outros programas da União Europeia e que será um fator importante para a União Europeia, também para Cabo Verde e para a África. Dito isto, eu concluo aqui esta parte da minha intervenção. Eu queria apenas fazer aqui um reparo, se me é permitido, que é um pouco à margem daquilo que estamos aqui a discutir neste colóquio, e que era pedir à senhora embaixadora da República Checa para transmitir o nosso desagrado. Eu falo em nome dos deputados do Partido Socialista, enquanto coordenador dos deputados do PS na Comissão dos Negócios Estrangeiros, e também enquanto deputado e enquanto cidadão português, de transmitir ao Sr. Presidente da República Checa, Václav Klaus, o nosso desagrado pela forma pouco diplomática e deselegante como se intrometeu numa questão que nos diz respeito a nós e que causou algum embaraço. E que considero também que foi extraordinariamente desoportuna, na medida em que foi preferida numa altura em que Portugal também tem estado sobre a mira dos espectadores internacionais. Era isto que eu também queria dizer à Sra. Embaixadora, sem nenhum nome, com todo o respeito, mas que gostaria que levasse em nosso nome também este desagrado, esta nota de desagrado, relativamente àquilo que se passou durante a visita do Sr. Presidente da República, que vai ser agora à República Checa. Era isto que eu tinha para dizer. Agradeço a todos a atenção e a paciência por esta intervenção, que foi um pouco mais longa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não nos íamos, nesta altura, desviar do tema do nosso debate. E eu dava a palavra agora ao PSD, ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, saudar a delegação de deputados e de parlamentares da Comissão de Relações Externas de Cabo Verde, os senhores embaixadores, diversos membros do corpo diplomático aqui presentes, e a todos os colegas deputados e a todas as pessoas que estão nesta iniciativa, que me permite também, em nome do Grupo Parlamentar, com ela congratular-me, porque ela é realmente uma iniciativa importante e que, no fundo, trata de uma questão que é uma questão que nos toca a todos, toca-nos a todos, porque tem a ver com Cabo Verde, com Portugal e com a União Europeia, mas toca-nos ainda mais porque nós não podemos, como muitas vezes alguns tentam fazer passar, fechar o espaço à União Europeia, nos seus objetivos e também objetivos em termos de política externa, ao espaço reduzido dos nossos países. Neste mundo global, cada vez é mais necessário entender que a política funciona com o relacionamento com os outros e, muito particularmente, com um continente que está aqui ao nosso lado e que, muito particularmente, países como Cabo Verde, tem uma relação de grande proximidade histórica com a Europa, muito particularmente com Portugal, mas também com outros países que compõem a União Europeia. Dizer também que esta iniciativa, nesta questão sobre a parceria especial com a União Europeia, mas nas relações com a União Europeia, esta iniciativa não é inédita em termos de Parlamento Português. Esta Comissão de Negócios Estrangeiros tem ao longo do tempo acompanhado esta questão e não é por acaso que uma delegação no ano 2009 esteve em Cabo Verde e os seus deputados de Cabo Verde estavam muito bem que esta questão foi uma das questões mais discutidas porque entendemos e percebemos que há uma grande vontade de Cabo Verde e muito particularmente do seu Parlamento, dos seus parlamentares, de reforçar as relações e as ligações com a União Europeia a vários níveis. E, portanto, este não é inédito, mas é realmente a prova que este Parlamento, o Parlamento Português, se tem preocupado com esta questão. É uma questão que certamente continuaremos a acompanhar e, por isso, o valor desta iniciativa, para além dos parlamentares portugueses, permite ter aqui um conjunto de representantes do corpo diplomático acreditado em Portugal e, sinceramente, aprecio imenso estar aqui os senhores embaixadores. Também agradeço pelo facto de colaborarem numa iniciativa, independentemente dos laços históricos que Portugal tem com Cabo Verde. Este é um problema que devemos todos partilhar a nível dos 27. Muitas vezes nas relações que nós temos bilaterais, por vezes temos algumas dificuldades no seio da discussão na União Europeia de tratar um conjunto de questões, mas um problema que toca um país da União Europeia é um problema que toca aos 27 e uma questão destas é uma questão que também deve atender ou pelo menos ter a atenção de todos os 27 e a vossa presença aqui é realmente algo que só enaltece esta iniciativa, mas muito particularmente deve ir ao encontro também do interesse de Cabo Verde e também das relações que podem estabelecer com a União Europeia. Dizer muito rapidamente o seguinte, foi aqui dito por alguém que esta parceria é um sucesso, mas se esse sucesso existe, deve-se claramente a Cabo Verde. Eu tive a oportunidade com os meus colegas de estar em Cabo Verde, como digo, e realmente um país que conseguiu uma estabilidade política, uma boa governança, como se diz, níveis de desenvolvimento que são, no seu continente, algo extremamente importante e significativo, dizendo mesmo que Cabo Verde, por vezes, surge como exemplo do desenvolvimento no continente africano, é realmente algo que me parece importante relevar. A União Europeia está aberta a essa parceria, mas o grande trabalho tem sido efetuado por próprio Cabo Verde e, como é evidente, com a ajuda de países amigos no seio da União Europeia, do qual nós fazemos parte e temos orgulho de fazer parte dos amigos de Cabo Verde na União Europeia. É evidente que há laços históricos que nos unem e que unem Cabo Verde com a União Europeia, muito particularmente com Portugal. É evidente que a geografia também permite que haja uma ligação à União Europeia diferente de outros países africanos, mas realmente o trabalho que está a ser realizado, vai ser continuado a realizar, a tentativa de convergir cada vez mais para os objetivos definidos nesta parceria especial, eu sinceramente estou otimista, porque o trabalho que tem vindo a ser alcançado, e ouvi bem a intervenção do Sr. Embaixador em Lisboa de Cabo Verde, que realmente demonstrou como é que pouco a pouco essa progressão foi feita, eu tenho uma visão extremamente otimista, e esta visão otimista deve-se a factos, não é uma visão otimista muitas vezes na expectativa que as coisas corram bem. O problema é que aquilo que já se passou até aqui permite-me acreditar, a mim e ao meu grupo parlamentar, que as coisas vão correr bem, abrindo uma porta à relação com a África e abrindo uma porta que poderá ser seguida eventualmente por outros países que aqui se o queiram. Além dos dados históricos e da questão geográfica, há realmente duas componentes importantes também na relação com a União Europeia de Cabo Verde e que convém ser realçadas. Uma delas é as comunidades de cabo-verdianos espalhadas pela Europa, com os nós, com o qual os cidadãos europeus convivem diariamente, na Holanda, na França, no Luxemburgo, e também em Espanha, e particularmente em Portugal. E, portanto, há uma vivência comum do cotidiano entre cidadãos europeus e cabo-verdianos, sabendo a população cabo-verdiana que vive no seu território e sabendo o valor da diáspora. Sabemos também que uma grande parte dos cabo-verdianos vivem na Europa e esta é uma realidade que me parece importante. E depois a questão que tem a ver ser um arquipélago e é a questão das regiões ultraperiféricas. É evidente que há aqui, até por razões históricas, e razões que já fiz aqui a referência, uma grande proximidade com outras regiões ultraperiféricas da Europa, duas delas são portuguesas, e realmente isto aqui também engloba Cabo Verde num espaço muito particular, que legitima, mas sobretudo também pode ser um potencial importante para o incremento desta parceria especial, que me parece a todos os níveis importante. Para terminar, porque penso que os oradores que me antecederam deram no aspecto técnico e a vários níveis as informações fundamentais para podermos fazer uma análise concreta, aquilo que me parece que pode sair deste colóquio são três notas breves ou três conclusões breves. A primeira é que o trabalho que aqui foi feito, tem sido a ser feito pelo Cabo Verde com a União Europeia, permite ser otimista para o futuro. Um segundo é que há todas as razões do interesse da União Europeia para que esta parceria tenha sucesso, a vários níveis. E terceiro, regozijo-me pelo facto de ver o Parlamento Português e, sobretudo, algumas embaixadas aqui estão, estarem nesta iniciativa, o que demonstra que isto é uma questão que nos toca a todos e, portanto, se nos toca a todos, será mais fácil ter resultados positivos. O meu final agradecimento aos colegas deputados de Cabo Verde, e digo outra vez aqui, não esqueça a forma como nos receberam em Cabo Verde, espero que estejamos a cumprir, em termos de retribuição, a visita que lá fizemos, e sinceramente, a vossa vinda a Portugal e esta e as iniciativas em que participam connosco são mais uma prova que os intercâmbios parlamentares e a cooperação parlamentar é essencial. Nós estamos próximos do povo, nós contactamos diariamente ao cotidiano com, neste caso, português, neste vosso caso, cabo-verdianos. Muitas vezes eu até contacto no meu círculo eleitoral com cidadãos cabo-verdianos que na diáspora acompanham a comunidade portuguesa também na diáspora, e com esta cooperação é fundamental, porque estando dentro do terreno poderemos ser nós, como legislador, a tentar encontrar as melhores soluções em colaboração com todos os outros agentes técnicos, diplomáticos e outros que estão também motivados para o sucesso deste grande projeto que está em concretização, que é esta parceria especial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Pedro Duarte, se o desejar. Deixa falar. Sr. Deputado António Pedro Duarte, do PICV.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os presentes e felicitar a todos os oradores deste colóquio, que tão bem falaram de Cabo Verde, meu país, o que naturalmente me orgulha de ter nascido em Cabo Verde. Cabo Verde que este ano, 2010, comemora os seus 550 anos de descobrimento, ou seja, 5 séculos e meio, e comemora também os 35 anos da sua independência, portanto 35 anos que passou a ser um país livre e a pertencer à sociedade das nações, portanto, no mundo. Para dizer também que este colóquio, ou esta visita à Assembleia da República de Portugal, nos faz também a memória, nos vem à memória, datas muito felizes para os portugueses. Abril parece que é um mês, de facto, onde se registaram alguns acontecimentos muito importantes para Portugal. Eu começaria por dizer que foi em abril que Pedro Álvares Cabral saiu da praia com a sua amada para a descoberta do Brasil. Mas também em abril, 19 de abril, que Gago Coutinho e Sacador Cabral realizaram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Isto para dizer que Cabo Verde começou, a partir da altura do seu descobrimento, como um país útil. Por estar, por conseguinte, na rota dos continentes, dos três continentes, no centro, assim se chamar. Eu queria, nessa minha breve, de facto, eu recebi muitas informações hoje relativamente à nossa parceria, para além dos elogios, né, que eu acabei de aqui citar, mas para dizer que com a nossa situação geográfica, nós queremos continuar a ser país útil a nível diplomático, país facilitador do diálogo Norte-Sul, também país útil no domínio da segurança para a concretização dos interesses mútuos entre a União Europeia e Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao representante do Parlamento Europeu, Dr. Paulo Sande, se quiser usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, apenas naturalmente para agradecer o convite, para dizer que tenho muito gosto em estar aqui, felicito a Comissão dos Negócios Estrangeiros, gostava também de cumprimentar os restantes membros da mesa, os senhores deputados portugueses e de Cabo Verde, os senhores embaixadores, minha colega da Comissão Europeia, para referir apenas uma coisa em relação ao Parlamento Europeu e depois para deixar duas questões, se me permitem, já agora para tentar também alimentar o debate e a conversa a partir daqui. A minha primeira referência é, de facto, à intervenção da minha instituição nestas matérias. Intervenção essa que o Dr. Ribeiro Castro, que foi deputado europeu até o ano passado, é provavelmente uma das testemunhas e, ao mesmo tempo, uma das provas dessa participação da instituição, tendo-se ele empenhado muito, de facto, não só nesta parceria, como noutros aspectos da relação da União Europeia com a África e com países de África. Mas eu gostava de fazer esta referência. Isto prova que a instituição, há muito tempo, tem intervenção nesta matéria. Essa intervenção é naturalmente reforçada com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que reforça os poderes do Parlamento Europeu. E eu posso dizer que, conhecendo desde 1986 todos os deputados europeus eleitos em Portugal e muitos outros eleitos por outros países, tenho sido também testemunha do facto desses deputados são também, de alguma forma, embaixadores da causa das relações da União Europeia com a África em geral, com os países africanos de língua portuguesa e com Cabo Verde em especial, como julgo que esta parceria comprova. Portanto, o Parlamento Europeu é naturalmente um veículo, diria eu, privilegiado, até pela influência que tem cada vez mais nas políticas europeias, como aqui foi muito bem explicado. Aliás, as informações aqui recebidas são de uma enorme riqueza. Eu julgo que praticamente foi definida à exaustão esta parceria especial, inclusivamente as expectativas que ela levanta. E eu deixava apenas duas questões. A primeira questão, que são perguntas que gostava de saber se podem ser respondidas nesta sede ou se me serão pelo menos alguma reflexão. A primeira tem a ver com a língua. Foi aqui dita pelo embaixador de Espanha, enfim, que uma das frentes, diria eu, abertas neste momento tem a ver com as línguas, como por exemplo a proposta que foi feita para que as línguas no âmbito dos serviços externos, sejam o inglês, o francês e o alemão. Isto é uma tendência que tem vindo a crescer na Europa. Na União Europeia, a língua portuguesa é uma língua considerada relativamente menor, já que não é falada por muita gente, no âmbito dos 500 milhões de europeus, mas é uma língua muito relevante no contexto mundial, no contexto internacional. Eu gostava de perguntar como é que, em Cabo Verde, a questão da língua, a importância da língua, a projeção da língua portuguesa é entendida e de que forma é que também no seio desta parceria, no âmbito destas relações, isso pode ser, de alguma forma, reforçado e trabalhado. A minha segunda pergunta tem a ver com a questão, também no âmbito da parceria, dos planos de ação e da ideia de tudo, menos, enfim, menos armas e menos instituições, diria eu, para completar aquilo que foi aqui dito. Como é que Cabo Verde também entende a sua, e eu agora vou usar uma expressão que é tradicional na gíria comunitária, que é a sua capacidade de absorção? Foi também dito que existem algumas dificuldades neste momento num dos seis eixos que o Dr. Ribeiro Castro referiu, na convergência técnico-normativa. Isso não poderá indiciar alguma dificuldade nessa perspectiva da capacidade de absorção? Como é que Cabo Verde encara isso, sabendo também que é uma via de dois sentidos, porque também na perspectiva da União Europeia esta é uma questão muitas vezes referida? Enfim, gostava de deixar estas duas perguntas para alimentar o debate. Uma vez mais, muito obrigado ao Dr. Ribeiro Castro, à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República, por ter organizado este debate.
Muito obrigado, meu caro Paulo Santo. Estava a palavra agora ao Sr. CDS, ao Sr. Deputado Filipe de Lobo Dávila, se desejar usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por comentar os embaixadores, deputados, cabo-verdianos, portugueses, todos presentes, e começava por agradecer as diferentes posições que aqui fizeram e de dizer e sublinhar o enorme privilégio que é ter a oportunidade não só de ter assistido às diferentes posições, mas também de poder constatar as diferentes perspectivas existentes, embora unidas naquilo que é o objetivo comum e final. Eu gostava de começar, Sr. Presidente, só por referir que é certo que a Comissão definia em 2007 o seu desejo de estabelecer uma parceria especial no relacionamento entre a União Europeia e Cabo Verde, mas também é certo que em 2010 todas as partes e todos os países envolvidos reconhecem hoje que esta parceria é vital, e é vital não só numa lógica de ligação da União Europeia ao continente africano, mas também numa lógica de ligação entre uma lógica de segurança regional, como também numa lógica de segurança do próprio continente europeu. E, portanto, dizer apenas que esta parceria especial é nova, como aqui foi referido, mas é também é tão desejada quanto necessária. Diria mesmo que isso também é confirmado pelo interesse crescente dos últimos tempos de países como, por exemplo, os Estados Unidos e a República Popular da China, que têm manifestado na região e, portanto, à qual a União Europeia também não deve estar afastada e não deve esquecer que existem esses mesmos interesses. E por isso eu gostava apenas de deixar, se possível, aqui duas questões também, que têm a ver, por um lado, tendo em conta os laços de amizade existentes entre Cabo Verde e diversos países da União Europeia, e desde logo, obviamente, Portugal, e tendo em conta, como aqui foi referido pelo Sr. Embaixador de Cabo Verde, que 2010 será o ano do retomar do diálogo político, gostava de perguntar qual é que é, como é que vem o papel futuro da União Europeia face a este novo interesse americano e chinês, e que caminho deve ter na perspectiva da União Europeia, e aqui a questão para os senhores embaixadores da Hungria, da Bélgica e da República Checa, qual deve ser o papel da União Europeia perante este interesse crescente destas duas potências. Por outro lado, tendo em conta as diferentes áreas prioritárias que aqui foram definidas e os diversos eixos estratégicos de parceria, sabendo que é difícil
sobretudo em época de dificuldade económica e de restrições orçamentais, não só dos diferentes países da União Europeia, como também da própria União Europeia, gostava de perguntar quais é que são, dentro desses eixos estratégicos que estão bem definidos, quais é que são as áreas de cooperação que são absolutamente prioritárias e que devem ser tratadas a curto prazo. O embaixador também referiu, Cabo Verde referiu diversos aspectos concretos. Aliás, eu acho que a utilidade deste bloco é isso mesmo, é estarmos a discutir aspectos muito concretos, que por vezes no debate político, como sabemos, não é fácil, mas de facto nós temos aspectos concretos, como a questão da convergência técnica ou normativa e o apoio para a elaboração do livro branco que aqui referiu, não só a instalação dos serviços externos, que eu diria que na sua perspectiva causa alguma curiosidade, que eu diria que não é apenas uma curiosidade, é uma curiosidade alargada, assim, embaixador. Nós próprios também gostaríamos de saber um pouco mais sobre como irá funcionar este serviço de ação externa, como os aspectos relacionados com a língua e também, como aqui tão bem referiu, a questão, por exemplo, do programa Erasmus. Aliás, salvo eu, foi o embaixador da Bélgica. Dito isto, gostava apenas de terminar dizendo que se este é o ano em que Cabo Verde comemora os seus 35 anos desde a independência e os 50 anos desde o seu descobrimento, o meu desejo e o desejo do CDS é que 2010 seja também verdadeiramente o ano do reforço desta parceria especial. Uma parceria especial, como todos aqui referimos, é uma parceria especial bastante importante e desejada por todos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, se quiser usar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os membros da Delegação Parlamentar de Cabo Verde, saudá-los fraternalmente de novo, cumprimentar também os senhores embaixadores, representantes de países estrangeiros e os senhores e senhoras convidados para este colóquio. Gostaria de dizer somente duas ou três notas muito breves neste momento. Em primeiro lugar, para sublinhar aquilo que me parece ser o mais importante, é que se alguma coisa há para assinalar neste momento, é que Cabo Verde soube e tem sabido investir de maneira acertada na sua credibilização como Estado independente. E não devem subsistir nenhumas dúvidas a este respeito. Não há qualquer tipo de mensagem que possa criar equívocos a este respeito. Cabo Verde é um Estado independente, deve ser considerado como um Estado independente e como um bom Estado independente. E era isso que queria dizer desde logo. E essa independência não é apenas uma bandeira ideológica. É a prática quotidiana que nós, todos e todas, seriamente, observamos na prática, na vida daquele país. Que se consubstancia em várias coisas concretas. A começar, desde logo, por uma relação que é saudável entre uma autonomia de decisão e a centralidade, ou pelo menos a importância grande, da cooperação para o desenvolvimento. Cabo Verde tem sabido gerir de maneira inteligente e estratégica essa relação entre cooperação e autonomia de decisão. Como também é verdade que Cabo Verde tem sabido mostrar a consistência real das suas instituições. E por isso mesmo, Cabo Verde é um testemunho claro de que a profecia que alguns fazem da existência de Estados frágeis, falhados ou colapsados, no caso de Cabo Verde, fica totalmente desmentida, não obstante um conjunto de condições, desde logo naturais, que poderiam apontar para esse cenário de profecia negativa. E, portanto, creio que é muito importante dizer isto. Segunda nota para dizer algo que me parece importante. Cabo Verde não precisou de nenhuma relação privilegiada com quem quer que fosse para se governar bem. E, portanto, não é verdade que Cabo Verde tenha precisado de qualquer parceria com quem quer que seja para mostrar ao mundo e para mostrar, em primeiro lugar, aos seus cidadãos aquilo que é no dia-a-dia a boa governação. Aliás, até digo exatamente o contrário. É que se há alguém que tem dado sinais de má governação, é justamente a União Europeia. Quando, por exemplo, nos últimos tempos, tem aberto, ou tem mostrado tantos sinais de sucessivos estímulos, ataques especulativos a economias como a economia portuguesa, vindos de altos responsáveis da própria União. E, portanto, creio que Cabo Verde mostra que entra nesta parceria com plena autoridade em matéria de boa governação. Terceira nota para sublinhar o seguinte, é que Cabo Verde, com isto tudo, com este processo que soube conduzir bem, Cabo Verde tem hoje condições únicas para se afirmar como um interlocutor privilegiado, quer em escala regional, quer em escala intercontinental. E falo justamente porque soube ser um país africano com uma identidade democrática qualificada. E, portanto, creio que isso lança desafios desde logo a Cabo Verde, mas sobre isso eu, evidentemente, que não quero falar, não devo falar, como é óbvio, mas creio que é muito importante perceber como Cabo Verde, como pequeno país, estado arquipelágico, com todas as condições que bem conhecemos, ou todos os constrangimentos que bem conhecemos, pode bem ser um país absolutamente fundamental em mecanismos de interlocução, repito, em escala regional ou em escala intercontinental, desde logo no que diz respeito, por exemplo, à gestão ou à resolução de conflitos no continente africano ou na sua região. E, finalmente, uma última nota para sublinhar isto. Eu acho que uma parceria é sempre uma relação em que cada um aprende com o outro. E se não isso não for assim, não há efetivamente parceria. Há outra coisa. E desse ponto de vista, eu creio que todas as boas indicações vão no sentido de que também a União Europeia esteja numa atitude de acolhimento e aprendizagem com a experiência cabo-verdiana. Para, desde logo, colocar duas notas importantes. A primeira é a de que Cotonou tem que ser um dossiê orientado sempre para um espírito de verdadeira parceria, no que se envolve de relações de reciprocidade. Portanto, primeira aprendizagem cotidiana, permanente, que a União não pode deixar de fazer. E a segunda é justamente a de, olhando para a experiência cabo-verdiana e olhando para outras experiências, a União resistir necessariamente à tentação de securitizar as relações entre a Europa e a África. Esta outra dimensão, esta outra nuvem, que não é a do vulcão islandês, mas esta nuvem igualmente ameaçadora que paira sobre as relações entre os nossos continentes, pode perfeitamente, no caso da relação entre a Europa e a União Europeia e Cabo Verde, merecer alguns ensinamentos que a União Europeia não pode deixar de acolher. Agradeço esta oportunidade para intervir e cumprimento de novo os senhores convidados e os membros da delegação parlamentar de Cabo Verde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares, Partido Comunista Português, se desejar intervir. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, reafirmar os cumprimentos que já ontem apresentámos aos nossos congêneres de Cabo Verde, desejar-lhes uma continuidade, uma boa estadia entre nós, saudar igualmente os seus embaixadores, presentes, todos presentes, e dizer desde logo que as minhas entradas e saídas têm a ver com a multiplicidade de tarefas. Temos que dar resposta e não com qualquer menor atenção para com as intervenções que não tive a oportunidade de ouvir. São conhecidas as nossas posições sobre a União Europeia, portanto não é esse o quadro em que iria falar sobre isso, mas temos a opinião de que a Europa pode ser de facto um continente capaz de contribuir para desenvolver um país como Cabo Verde. Mas sublinho o que já foi aqui dito. Há muitas matérias em que Cabo Verde é um exemplo para a maioria dos países da Europa. Se não diria, mesmo para a generalidade dos países da Europa, que é fazer muito com pouco e olhar para todos e não só para alguns. Portanto, acho que nessa matéria Cabo Verde pode nos ensinar. E que se aprendermos, na verdade, uma boa governança, como tem sido aqui referido, e que toda a gente sublinha como uma boa governança que Cabo Verde tem feito e está fundamentada em todos os seus aspectos, políticos, económicos, sociais, culturais, de soberania, de afirmação da sua independência. Creio que, na verdade, podemos todos construir uma Europa melhor, que assuma o quadro de cooperação e desenvolvimento efetivo, porque é disso que a Europa precisa. Cabo Verde se afirme e seja cada vez mais um exemplo no quadro das nações de um pequeno país com imensos problemas, mas empenhado na sua solução com rigor, com transparência e, sobretudo, com soluções democráticas. Eu acho que eu tive a oportunidade de estar em Cabo Verde já, de estar em várias das suas ilhas e, na verdade, é digno de registro e de nota a forma como se vive e se está em Cabo Verde. Naturalmente que, para além das parcerias que podem existir e devem existir para com Cabo Verde, eu creio que nada impede que cada país por si também possa continuar a contribuir para aprofundar relações de cooperação que permitam que Cabo Verde vá cada vez mais longe no enfrentar dos desafios que tem pela frente e que não são poucos. E era nesse aspecto que eu gostaria de colocar duas questões. A primeira, relacionada com a cooperação do Estado português, com Cabo Verde. Naturalmente, o que é que podemos fazer mais? Como é que podemos fazer mais e melhor para contribuir para que Cabo Verde supere as suas dificuldades? O Sr. Embaixador fez-nos uma exposição muito detalhada e muito objetiva sobre os cinco grandes dossiers que estão em discussão e falou num que em qualquer debate internacional está sempre presente. O problema do combate ao tráfico de armas, o problema do combate ao narcotráfico, o problema do tráfico humano, um conjunto de problemas que naturalmente fazem que muita gente olhe para Cabo Verde de forma diferente daquela com que Cabo Verde precisa ser olhado, na medida em que tem uma situação geoestratégica que é de todos conhecido, e, portanto, os interesses são muitos, e naturalmente que, por vezes, as pressões para que alguns interesses se imponham não são de subestimar. Eu registro muito positivamente aquilo que nos foi dito aqui hoje, portanto, a afirmação e reafirmação de Cabo Verde como um país independente, como um país não alinhado, como um país que recusa uma linha de transformar o seu território em bases militares e, naturalmente, a sua vontade, ao mesmo tempo, de assegurar e ser um pilar para a segurança da Europa. Portanto, é do interesse da Europa que Cabo Verde mantenha a sua posição, se afirme cada vez mais como Estado soberano e independente e de acordo com aquilo que foram as linhas fundamentais que hoje aqui foram expressas. E nesse sentido, a questão que coloco é que é esta. Um país que tem, de facto, fronteiras marítimas muito amplas, com um território disperso, que é um arquipélago. Que medidas é que, efetivamente, se entendem ser necessárias e como é que se encara, portanto, uma intervenção, quer no plano da Europa, quer no plano do nosso país, na medida em que nós temos uma função de intervir também junto do Governo no sentido de desenvolvimento de linhas na sua política externa, para permitir a Cabo Verde impedir, precisamente, que haja, eu diria quase que, um assalto ao seu território, na medida em que um território com estas características é um território que tem vulnerabilidades. E, nesse sentido, naturalmente, é do interesse da Europa, no quadro do respeito pela soberania e independência de Cabo Verde, porque é o seu próprio território que pode ser, a partir de Cabo Verde, posto em causa.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E eu dou a palavra, nesta altura, ao Sr. Deputado Manuel Monteiro, do PICV. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Sr. Dr. Ribeiro Castro, eurodeputado, ex-eurodeputado e presidente da comissão, dessa Comissão de Relações Externas, senhores deputados, senhores embaixadores. Portanto, muito obrigado por esse convite e pela oportunidade que me dão de estar aqui para falar sobre Cabo Verde. Eu fico imensamente satisfeito quando ouço tantos elogios sobre o meu país. Um país pobre de parques, recursos naturais, que, como dizia o atual Presidente da República, Pedro Pires, passou de país inviável em 75 para país viável. E citar como exemplo. Portanto, é um orgulho para todos os cabo-verdianos e também para os africanos. Começarei por dizer que Cabo Verde sempre deu passos firmes e seguros desde a sua independência em 75 até a presente data. Portanto, soube ultrapassar as dificuldades, soube no momento exato fazer a abertura política para que as eleições, portanto, pudessem ser livres, transparentes e democráticas e sem convulsões sociais. Isso quer dizer que a boa governação em Cabo Verde não começou agora. Ela sempre existiu. Existiu na medida do possível. Portanto, na medida em que a conjuntura, portanto, permitiu. Já se falou aqui muito sobre Cabo Verde. Eu vou certamente falar de alguns aspectos que se relacionam com a nossa parceria. Um dos pontos essenciais da nossa parceria baseia-se na segurança e estabilidade. E nesse aspecto temos dado passos importantes, porque temos um plano estratégico de segurança interna e, nesse plano estratégico, temos um programa nacional de reforço e capacitação da Polícia Nacional, onde, como podem imaginar, já se formou um contingente considerável de polícias e com formação específica em cada área. Temos um programa de segurança solidária e também temos um programa de modernização de fronteiras marítimas e aéreas. Portanto, os nossos aeroportos já serão equipados de material ou de equipamento capaz de detectar qualquer tipo de metal, portanto, com padrões europeus. A nossa área marítima, temos acordos com países europeus e a nossa vasta costa tem estado a ser fiscalizada graças a apoios de alguns países amigos. Temos uma nova lei de investigação criminal e também uma nova lei de segurança interna. E temos um programa, uma política de reforma do Estado, em que vem dando conta do recado às novas exigências. Continuo dizendo que brevemente entrará em circulação em Cabo Verde o passaportes biométricos, que será um instrumento que irá facilitar, portanto, a implementação da parceria para a mobilidade. Teremos brevemente também o nosso cartão nacional de identificação. E com isso quero dizer que o nosso pequeno país vem dando passos necessários ao seu alcance para demonstrar que a parceria, essa é mesmo uma parceria, porque estamos a dar aquilo que temos para dar, sabendo das nossas dificuldades, recebendo dos outros aquilo que têm para nos dar. Eu penso que Cabo Verde pode ser muito útil ao mundo, como foi até agora, em vários aspectos. No domínio da resolução de conflitos, Cabo Verde sempre esteve na linha de frente,
conjuntamente com outros países, Portugal particularmente, para participar na resolução de conflitos com alguns países de África. E o nosso país está disponível a acompanhar Portugal, os países da União Europeia e os outros países do mundo nessa maior luta, que é a resolução do conflito no mundo, porque costumo dizer que sem paz não há desenvolvimento. E o nosso país encontra-se no estado em que se encontra porque sempre viveu em paz. E a paz é o nosso lema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de entrarmos aqui nas respostas da mesa, eu ia dar muito rapidamente a palavra à Sra. Embaixadora da República Checa para reagir à interpelação que foi objeto por parte da delegação do coordenador do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela palavra. Não é minha tarefa, claro, de explicar ou de interpretar palavras do meu Presidente. Claro que vou transmitir as suas mensagens, aliás, não foi a primeira que registamos durante esses dias todos, depois da visita e durante a visita presidencial à República Checa. A única coisa que eu posso dizer e queria dizer e queria sublinhar realmente neste contexto, que eu, como pessoa que esteve sempre presente durante todas as negociações, todos os encontros que se realizaram lá na República Checa com os representantes do país, quer no Parlamento, quer no Senado, quer na Presidência da República, posso dizer que foi constatado só, em todos os níveis, foi constatado só que as nossas relações entre Portugal e a República Checa nunca foram melhores do que agora. Temos agora, este ano, 90 anos de relações bilaterais, de relações diplomáticas, e este período, embora que seja um paradoxo histórico, porque estamos em crise, todos os países da Europa, aliás, do mundo, todos fomos afetados pela crise econômica, mas neste momento as nossas relações a nível político, econômico e cultural, ou outras áreas também, são as melhores que existiam. E nosso presidente nunca queria ofender, porque foi no contexto de um diálogo amigo em que foi constatado que realmente estamos aqui por causa disso, de melhorar ainda as relações económicas para que os dois países saiam da crise. Aliás, o nosso déficit orçamental é também bastante alto e foi isso que o nosso presidente sublinhou ainda mais vezes do que só uma menção do déficit português. Claro que no mundo dos média temos que enfrentar essas situações. Não foi constatado que as relações são as melhores na sua história, mas foi constatado que o presidente criticou, e não criticou, ele constatou qual é o déficit do orçamento em Portugal. Foi só isso que queria dizer. Mas vou com certeza transmitir, o que é a minha tarefa como diplomata, transmitir as suas mensagens. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Embaixadora. Enfim, voltamos ao tema e ao eixo do nosso colóquio. Eu ia dar a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Doutora Margarida Marques, que assinalou que, relativamente à sugestão oportuna do Embaixador da Bélgica, que sublinhou a importância do programa Erasmus, também neste contexto, que tem notícias para nos transmitir. Sra. Doutora, com a palavra.
Muito obrigada. Eu gostava, de qualquer forma, já que estou no uso da palavra, de fazer mais duas observações, se o Sr. Presidente me permite. Uma delas diz respeito ao diálogo bilateral e multilateral.
Vou introduzir uma questão que tem a ver justamente com as questões comerciais. Eu estou de acordo com que devemos fazer os esforços para que o APE com a CDAO esteja concluído até 2010. Tenho as mais sérias dúvidas que isso aconteça. Portanto, compreendo as suas limitações, não se deve falar em planos B e C quando estamos a trabalhar no plano A, mas não podemos, enfim, a questão dos APEs é uma velha questão que se arrasta há muitos anos, já perturbou bastante a Cimeira UE África aqui em Lisboa, recordamos disso, tudo devia estar concluído até ao final de 2007, enfim, já vamos com 2010 avançado. E o quadro da CDAO é bastante complexo, para além do problema geral, dos APEs. E eu gostaria, tenho pena do embaixador de Espanha já ter saído, na América Latina existem problemas diferentes, mas que geram situações similares. Por exemplo, enfim, recentemente a União Europeia também tinha que concluir um novo acordo com a comunidade andina e não o pôde, por problemas próprios da comunidade andina, e então avançou com acordos bilaterais com a Colômbia e o Peru, que se vão assinar agora em breve, esperamos, não é? Porquê é que para Cabo Verde não se pode pensar numa solução do mesmo tipo? Eu compreendo a complexidade do problema Cotonou, dos ACPs, dos APEs, mas enfim, o facto é que do outro lado do Atlântico existem respostas ajustadas e, portanto, talvez pudéssemos aqui aplicar amigo não empata amigo, e, portanto, se há países que estão maduros para relações comerciais, talvez se pudessem encontrar quadros mais favoráveis. Mas, doutora, dou-lhe então a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeira questão, a questão das relações bilaterais e multilaterais e as relações bilaterais dos Estados Unidos e da China com Cabo Verde. Eu penso que é um novo paradigma, é um novo contexto, um novo que já não é tão novo assim, ou seja, as relações internacionais dão-se no quadro do diálogo bilateral e do diálogo multilateral. E a União Europeia está, digamos, no terreno, no atual contexto de globalização, exatamente no diálogo bilateral e multilateral. E no caso das relações com Cabo Verde, tem uma parceria privilegiada, por razões que não vou repetir, o adiantado agora não permite, mas, portanto, nós temos que trabalhar nessa base, penso que é na base que nós estamos que está a trabalhar, quer a União Europeia, quer Cabo Verde. A segunda questão, a questão que eu gostaria de lembrar aqui, da reação à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. De facto, a Cimeira União Europeia-África, com a assinatura das parcerias estratégicas entre a Comissão Europeia e cada um dos países, no momento da Cimeira União Europeia-África, em Portugal, em 2007, representa um novo passo, um novo paradigma, eu diria, uma nova geração de acordos entre a União Europeia e a África. E, de facto, passou-se claramente daquilo que tinha sido, como às vezes é caracterizado, uma atitude mais paternalista, no sentido doador da União Europeia para os países africanos, passou-se para uma nova geração de parcerias, em que, de facto, são parcerias. E os parceiros estão nelas para objetivos que estão definidos. E, portanto, é claramente uma nova geração da relação entre a União Europeia e os países africanos. Relativamente a esta questão que o Sr. Deputado Ribeiro Castro levantou agora, evidentemente farei, junto da minha hierarquia, sentir essa preocupação, que é uma preocupação que eu sei que existe. Na minha intervenção também referi um plano B. Sei e temos consciência que o plano B também não é fácil, mas penso que fundamentalmente trabalhamos num contexto diferente das relações, as dificuldades do Pacto Andino e as soluções que foram possíveis encontrar, e esperemos que os acordos possam assinar agora entre 15 e 17, nos dias que antecedem a Cimeira União Europeia-América Latina, e evidentemente que é um quadro diferente das relações com Cabo Verde, mas evidentemente farei sentir essa preocupação. Relativamente ao programa Erasmus, Cabo Verde já participa no programa Erasmus Mundos no que diz respeito ao desenvolvimento de massa. Portanto, mestrados. E agora tem é difícil discutir, traduzir a expressão, mas fundamentalmente ao nível do segundo ciclo de Bolonha.
Bom, eu ia procurar encontrar aqui uma forma da mesa reagir às diferentes perguntas que foram feitas. Relativamente à questão da língua, eu ia pedir que fosse o Sr. Deputado Mário Fernandes a responder. Eu queria dizer só, relativamente à notícia que também tive hoje, através do embaixador de Espanha, de que terão ocorrido hoje declarações que apontam que o Serviço Europeu de Ação Externa terá como línguas o inglês, o francês e o alemão, que eu, como deputado português, como português, considero isso absolutamente inaceitável. E, por certo, a Comissão não deixará de se pronunciar sobre esta matéria. Isto contrasta em absoluto com nas nossas posições, considero isso absolutamente inaceitável. Pode haver uma língua veicular que seja o inglês, mas isto é uma política, enfim, mas o Serviço Europeu de Ação Externa não pode deixar de ter as línguas dos países onde se faz representar. E nos países que falam português, a língua é o português. Temos tido, aliás, o grato prazer de ter aqui embaixadores da República Checa, da Bélgica, da Hungria que falam português e expressam connosco em português, e nós não aceitaremos de forma nenhuma que haja qualquer tipo de recuo nesta posição. Portanto, considero esta uma notícia verdadeiramente lamentável e estou certo que o governo português, enfim, não deixará de reagir e da parte do Parlamento vários deputados atuarão, por certo, nesse sentido. Mas relativamente a Cabo Verde, assim, gostaríamos de ver como é que Cabo Verde veria eventualmente uma situação deste tipo. Deputado Mário Fernandes, foi a pergunta também dirigida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria aqui de manifestar a minha satisfação e agradecimento pelas palavras proferidas por todos aqueles que intervieram neste fórum, porque hoje posso dizer que a iniciativa aqui do nosso colega e Presidente da Comissão em agendar a discussão da parceria especial já em si é um sucesso, porque permitiu que todos aqui presentes falassem sobre Cabo Verde e da forma como falaram, que me leva a concluir que hoje não temos apenas um embaixador aqui neste fórum de Cabo Verde, mas todos aqueles que intervieram foram autênticos embaixadores de Cabo Verde, porque defenderam de facto os interesses do seu país, o que orgulha qualquer cabo-verdiano. Para não alongar, porque o tempo já passa, queria apenas dizer, quanto à aproximação de Cabo Verde à União Europeia, já na década de 90, quando se preparava para a entrada da moeda única no espaço europeu, Cabo Verde foi confrontado com duas pressões, entre aspas, ou interesses. Estar na CDO com Franco CFA, havia um lobby da parte dos bancos da nossa sub-região, porque pertencemos àquela região, e havia também um interesse de Cabo Verde, estrategicamente falando, para também reforçar essa aproximação quase que natural que nós sentimos como cabo-verdianos em relação à Europa. Se outrora a Europa tínhamos imigrantes que trabalharam ou que trabalham ainda na parte ocidental, também não posso deixar de referir aqui que a Europa do Leste, nomeadamente a República Tcheca-Slováquia, outrora a Hungria, a Roménia, a Polónia, a maior parte dos nossos quadros, na década de 80, foi formada naqueles países, porque também vai aqui uma palavra de apreço em relação a esses países e ao povo, aos povos que constituem esses países. Então, nós tivemos que optar pela moeda euro paridade fixa, que foi, na altura, escudo português. Portugal desempenhou sempre um papel importante, e porque também já sabíamos que em 2000, se não me falha a memória, entraria no espaço euro a moeda única, e daí facilitou essa nossa posição, que agora, como disse o nosso embaixador de Cabo Verde aqui em Portugal, o processo começou, se calhar, desde há muito, e hoje nós temos orgulho, espero, estou convencido, vou daqui mesmo otimista, que a parceria tem pernas para andar e vai ser um sucesso, desejado por todos. Respondendo agora à preocupação do Dr. Paulo, também da União Europeia, quanto à língua portuguesa em Cabo Verde. Eu pessoalmente sei, pessoalmente acho que a língua portuguesa tem uma posição ímpar em Cabo Verde. Eu não tenho dúvidas de que a língua nossa em Cabo Verde, a língua portuguesa de comunicação, do Parlamento, em todos os espaços onde estamos, Cabo Verde tem por opção a língua portuguesa. É claro que falamos a língua cabo-verdiana, que é mais fácil, porque as nossas mães é que nos ensinaram. Mas a língua portuguesa não vai morrer em Cabo Verde, creio eu, jamais, como diz o francês. Por mais que se queira promover a língua cabo-verdiana, vai ter uma posição paralela. Porque eu vou-vos contar uma história. Quando eu era estudante na Roménia, durante as férias passavas em França. Então, com os patrícios nossos, os casamentos, os batizados, o cabo-verdiano de Santiago tinha orgulho de ver um filho por superior. Então, eu era o foco das atenções, tinha lá o meu pai, os meus irmãos, os meus primos, no fim pediam que eu fizesse um discurso. Eu perguntava, mas em qual língua? Em português. Caso contrário, eles não se sentiam satisfeitos nem realizados. É uma matéria que está em debate em Cabo Verde. Eu, pessoalmente, defendo que devíamos reforçar a língua portuguesa, criar um laboratório da língua portuguesa e, a parte também da língua portuguesa, ensinar até outras línguas estrangeiras, internacionais, porque eu, a minha filha, de 7 anos, eu quero que ela saiba falar bem o português, bem as outras línguas, para poder inserir-se no campo e para que a cabeça seja competitiva. Claro que somos 72 deputados, cada um tem a sua maneira de ver, somos dois partidos fortes no Parlamento, é apenas com 2/3 que se consegue alterar aquilo que existe atualmente. Portanto, eu não vou falar mais, porque em termos de diferentes, eu tenho espaço próprio onde poderei discutir com aqueles que não estão de acordo com a minha posição. Apenas quero aqui manifestar aquilo que nós sentimos globalmente. Se for necessário o referendo, então que vamos ao referendo. Mas eu, a minha posição é que a língua portuguesa deve ser conservada, intacta e melhorada, por forma que a minha filha, os meus netos, saibam falar a língua de Camões, como os portugueses falam aqui e que nós muito adoramos em Cabo Verde falar a língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às perguntas que faltam e do tempo limitado que temos, eu ia sugerir que o Sr. Embaixador de Cabo Verde respondesse para uma ordem que eu vou dizer e depois os embaixadores da Bélgica e da Hungria comentassem dois ou três pontos que têm a ver com o futuro. Só com o futuro. Portanto, eu vou dizer o que tenho, o que ia propor. As perguntas do Sr. Deputado José Sobeiro, algumas têm a ver com as relações bilaterais Portugal-Cabo Verde. Portanto, concretamente, o que é que o Sr. Embaixador considera que poderia ser feito mais no plano da cooperação portuguesa, portanto bilateral, e também relativamente a estas questões que foram referidos por vários, que têm a ver até com o eixo de estabilidade e segurança, com o problema dos tráficos, que medidas são necessárias na perspectiva do Governo de Cabo Verde para impedir este assalto, foi o que a expressão usada por Sr. Deputado José Soeiro, portanto esta ameaça, esta pressão, que é uma pressão sobre Cabo Verde e também à segurança europeia em matéria dos tráficos de armas, de droga e de pessoas. E aqui já fazemos também um trânsito para a parceria. E depois pedi-lhe também que respondesse a uma das perguntas do Dr. Paulo Sande, se a parceria representa uma carga excessiva, portanto, se existe já alguma dificuldade de absorção ou não, e para os próximos anos, quais são as áreas prioritárias a desenvolver no quadro da parceria. E era aqui que depois poderia ao Sr. Embaixador da Hungria e ao Sr. Embaixador da Bélgica que muito rapidamente, relativamente a estas prioridades, dessem um sentido político do lado europeu, quanto se pode antecipar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu começaria por uma nota geral sobre a seguinte questão. De facto, a parceria União Europeia-Cabo Verde ainda é um bebé de 2 anos e pouco, mas acredito que é um modelo de relação entre o Norte e o Sul diferente. É, vai ser, mas que é diferente, é. Eu participei nas negociações desde o primeiro momento, e como qualquer negociação, temos pontos de acordo, pontos de desacordo, discordamos de manhã, chegamos a algum acordo à tarde ou amanhã, mas sobretudo uma relação muito adulta, muito autónoma de parte a parte e com cada parte trazendo para cima da mesa as questões que quer discutir. Devo dizer que é uma coisa que para nós é um desafio. Aliás, no primeiro momento, quando o segundo dia, quando em janeiro de 2007, aqui em Lisboa, encontramos a três, primeiro, Portugal, Cabo Verde e Comissão, no segundo dia, quando chegámos a entendimento quanto às linhas do plano de ação, a parte da Comissão disse-me: ah, é? Então preparem-se, vão ter que trabalhar muito. Nós tínhamos esse entendimento, obviamente. Precisamos, isso sim, precisamos de qualificar muita gente. Porque nós vamos ter que reconhecer 50 anos de construção europeia. A Europa tem instituições que foram sendo construídas durante 50 anos. E nós precisamos de conhecer rapidamente toda essa construção. Isso não é fácil. Precisamos de formar muita gente. Precisamos de ter capacidade que tanto o Estado de Cabo Verde como a sociedade cabo-verdiana tenham capacidade de vínculo. Porque o que tem acontecido nesta parceria especial com o Caminho ao Ser Deputado é ele, não há uma receita feita. Portanto, é tudo cozinhado ali. E como se tem que se cozinhar ali, nós temos que criar capacidade de trazer os ingredientes para cima da mesa. E nesse aspecto, sim, o desafio é grande para cá. É um desafio grande. Enquanto estamos no domínio da formulação política das instituições, neste caso, acho que temos dado boa conta de si, consegue dizer nós queremos isto, mais isto, mais isto, mais isto. Mas quando chegam as questões técnicas, é óbvio que teremos mais dificuldade. Nós sabemos que existem 40 agências europeias que executam políticas europeias. Eu, com as duas que estão em Lisboa, vou tentando entrar por dentro. A da Segurança Marítima e a do Observatório da Droga. Vou tentando entrar por dentro, conhecendo, mandando relatórios para ir conhecendo. Mas são 40 agências. É muita coisa. E são 40 agências em relação aos quais a participação não é obrigatório ser membro. Portanto, está aberto a Cabo Verde poder participar. Resta-nos dominar dossiês técnicos muito importantes. Portanto, este é um aspecto em que nós precisamos de ajuda para sermos capazes de lidar com a questão. Segundo ponto, em relação à língua. A língua portuguesa é a língua oficial do Estado de Cabo Verde, plasmada na Constituição. Nada disso vai mudar, não vai mudar. Portanto, a língua portuguesa, em relação a Cabo Verde, está segura, mais do que segura. Desenvolve-se todos os dias. Eu costumo dizer que o esforço de educação que se faz em Cabo Verde ou em países como Moçambique, que abre cada novo ano letivo com mais de 1 milhão de novos falantes de português, é a melhor resposta que se pode dar à expansão da língua portuguesa. Agora, onde é que podemos ser úteis em relação à União Europeia? Eu acho que sim, podemos ser úteis. Cabo Verde tem quatro palcos internacionais onde a língua portuguesa tem importância. Então, um palco é a Cplp, obviamente. São os 8 países falantes de Cplp. Nós temos grupos da Cplp em Nova Iorque e em quase todas as capitais que articulam, fazem articulação política ou diplomática entre os 8 países. Não há dificuldade por esse lado. O trabalho de expansão da língua portuguesa no mundo exige alguns instrumentos. Existe, para já, a questão do acordo ortográfico para saber como é que se ensinam os intérpretes e os que fazem os documentos, como é que escrevem o português, para não haver dúvidas se é português daqui ou daquilo lá. Este é o primeiro passo para a expansão. Mas, por aí, vamos andando. Cabo Verde tem um outro palco, são os países insulares. Nós somos muito dinâmicos nesta instituição que existe no quadro das Nações Unidas, que são os países insulares. Nos últimos anos, tornámos-nos um dos atores influentes neste grupo. E neste grupo estão 4 países de língua portuguesa. Está Cabo Verde, está São Tomé, está a Guiné-Bissau, está Timor e provavelmente entrará a Guiné Equatorial, que é um país também com parte continental e parte insular, e que é um país que está a solicitar a sua entrada para o grupo dos países de língua portuguesa. Este é um palco importante onde a língua portuguesa tem presença, os documentos são produzidos e há negociações e reuniões que se passam em Cabo Verde, noutros sítios, é importante. Temos um outro espaço que é a CDL. Na CDL, a língua portuguesa é língua oficial. Somos 2 países, Cabo Verde e Guiné-Bissau, na África Ocidental, mas o português é a língua oficial e se garante a tradução das reuniões nesta língua. E neste momento há um quarto palco que está a nascer, que vai acontecer em junho uma cimeira entre o Brasil e a África Ocidental, que vai ter lugar em Cabo Verde. Estivemos trabalhando nisso já há algum tempo, em que portanto, Cabo Verde vai funcionar como ponte para a influência e para o papel que o Brasil quer ter, e o Presidente Lula, particularmente depois de deixar a presidência em outubro, quer ter em relação à África. E, portanto, aqui se joga mais um palco que está a nascer, em relação ao qual Cabo Verde pode ter uma importância muito relevante. Por último, esta questão importante nas nossas relações e nas nossas discussões com a União Europeia, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não preciso dizer as relações que existem entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, a proximidade, a presença numa comunidade guineense em Cabo Verde, a instabilidade que vive o país na Guiné-Bissau e a nossa preocupação com isso. É um dos pontos de discussão nossa com a União Europeia e do interesse em encontrar soluções que levem à estabilização da Guiné-Bissau, um país de língua portuguesa e, portanto, nos é próximo a todos. Por último, uma única observação sobre esta questão do euro. Foi aqui trazida e dizer-vos o seguinte. Bom, o euro já circula em Cabo Verde. Já acontece que se chegarem a duas ilhas de Cabo Verde neste momento, a Ilha do Sal e a Boa Vista, pagam o taxista em euro e ele dá-vos o troco em euro. Informalmente, sem ninguém ter decidido, já acontece. Bom, entretanto, há mais duas ilhas que vão entrar no turismo. O Maio e São Vicente. Portanto, o que quer dizer que daqui a pouco teremos quatro ilhas com euro a circular na zona euro. Eu acho que essa é daquelas coisas em que é preciso só tomar as decisões e fazer os arranjos necessários para que aconteça, porque na prática, e é por isso que eu digo, não é só o Estado. As sociedades têm uma capacidade de impulso que, a não ser que se faça proibir, mas não vejo como. Portanto, é neste sentido que eu acho que as coisas estão bem lançadas e vão continuar a desenvolver-se. Eu espero, portanto, a presidência belga, como a presidência húngara, como o senhor embaixador da Lituânia, que estava aqui há pouco e com quem já tive a oportunidade de começar as conversas também, que irá a seguir, serão bons camaradas, como tem sido aqui o Átila, para continuarmos a levar as coisas para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador da Bélgica, Sr. Embaixador da Hungria, muito rapidamente.
Sim, muito rapidamente. Só uma anedota, posso assinalar, Sr. Colega de Cabo Verde, que eu fui embaixador no Brasil e no extremo norte do Brasil, na região que vizinha a Guiana Francesa, acontece a mesma coisa. O euro já está também em circulação, de fato, por causa de muitos trabalhadores imigrantes brasileiros trabalharam na Guiana Francesa e trazer os euros, e o euro se tornou de facto já uma segunda moeda ao lado do real brasileiro. O futuro da relação, de novo, senhor colega embaixador do Cabo Verde usou a metáfora do bebê. Então, esse bebê, se me permite, que nasceu do fruto das nossas relações muito íntimas entre a União Europeia e Cabo Verde. Então eu espero que pouco a pouco, ao longo das próximas presidências, etc., no futuro vai se tornar um adolescente vigoroso, bem criado, bem formado, um adulto que terá realmente um papel importante na comunidade internacional. Uma observação também sobre a língua. Eu entendo muito bem a preocupação que vocês lusófonos têm, eu sou também um pouco lusófono honorário, se me permite, com o futuro da língua portuguesa. Eu tenho a impressão que isso ainda não acabou, essa discussão, porque não há só o português. Por exemplo, como sabe, no meu país, a Bélgica, temos três línguas oficiais, como todos sabem, o francês e o alemão o são, e tem também o neerlandês, que é uma língua menos falada, entre aspas, mas eu não penso que nem o governo holandês nem o governo belga vão admitir que se dá um tratamento inferior a essa língua neerlandesa, que também tem uma certa expressão internacional. Obrigado.
Sr. Embaixador da Hungria, se quiser só responder aqui ao cumprimento e à esperança do Sr. Embaixador de Cabo Verde.
Sim, naturalmente, Sr. Presidente, Hungria, como por exemplo a República Checa, é um país pequeno da Europa Central que tem poucos interesses diretos na África, mas como fazemos parte da União Europeia e um actor global, naturalmente a Hungria tem que ver também os assuntos da África deste ponto de vista, e naturalmente vamos seguir estas prioridades e, como já mencionei, Hungria é favorável ao aprofundamento das relações especiais de todo tipo de relações com Cabo Verde. E para terminar, só queria dizer que já lamentavelmente não estarei aqui em Lisboa durante a presidência húngara. As minhas semanas ou meses como embaixador já estão contadas, poderia dizer, mas queria citar ou parafrasear as famosas palavras do presidente Kennedy: eu também sou um cabo-verdiano e vou representar Cabo Verde também na Hungria depois de voltar à Hungria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Chegamos assim ao fim deste nosso colóquio. Eu gostava, a fim de ainda que não seja o tema principal, de voltar a afirmar a nossa preocupação que a língua portuguesa seja uma língua do Serviço Europeu de Ação Externa. Seria muito negativo e creio que absolutamente inaceitável que houvesse um recuo da União Europeia relativamente a posições que expressou na última comunicação sobre o multilinguismo, e em que valorizava justamente o valor externo do multilinguismo, a dimensão externa do multilinguismo, e obviamente que aí a língua portuguesa fazem parte, nomeadamente no capital de relação externa da União Europeia, enfim, assim como também a língua espanhola, e creio que isso motivou também a indignação e o protesto do Sr. Embaixador de Espanha, que eu acompanho. O português é também uma língua da Europa, é uma língua da Europa na sua comunicação com o resto do mundo, na sua comunicação com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com muitas organizações que cada vez mais têm o português como uma das suas línguas de trabalho, e portanto obviamente que o português tem que ser uma das línguas da diplomacia europeia. Relativamente a este tema, eu felicito-me como Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e felicito também os nossos colegas da Comissão de Relações Externas. Creio que foi um colóquio que eu espero que tenha sido útil. A parceria especial União Europeia-Cabo Verde penso que é o ponto mais importante da política externa portuguesa no tocante a Cabo Verde. Se nós tivéssemos hoje que dizer qual é o ponto mais importante na relação bilateral entre Portugal e Cabo Verde, eu creio que é a valorização desta parceria especial União Europeia-Cabo Verde, que inclui tudo o que se pode compreender na relação bilateral entre Portugal e Cabo Verde, acrescentando o músculo, a potência, a ambição de o projetar no espaço mais vasto da União Europeia. Queria repetir a admiração, o apreço, a estima, sobretudo a admiração que temos pelos progressos que Cabo Verde tem feito como país independente, que representa um exemplo e um estímulo para muitos, como já disse ontem na reunião bilateral que mantivemos, e confirmar que, de facto, a boa governação, como aqui já foi dito, quer pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e depois pelo Sr. Deputado Manuel Monteiro, não foi uma consequência da parceria. Não vou dizer que foi ao contrário, no sentido que disse o meu colega do Bloco de Esquerda, que a União Europeia é mal governada, não é esse, mas é ao contrário, no sentido de que não é uma consequência da parceria, é um pressuposto da parceria. Foi porque Cabo Verde por si conquistou e deu exemplos por si de boa governação que criou a base necessária para que a parceria especial pudesse ser estabelecida. E isso significa também para a Europa, que procura desenvolver tanto políticas para a boa governação, que nós compreendamos um conceito essencial. A boa governação é um conceito endógeno e não um conceito exógeno. Nós podemos apoiar a que desenvolva, mas não temos boa governação para exportar ou para impor. E, portanto, Cabo Verde adquiriu-a e, por isso, merece todo o apoio, todo o estímulo, todo o encorajamento, toda a simpatia que possamos transmitir. E queria terminar com a alegoria feliz do deputado António Pedro Duarte, que usou várias alegorias à volta do mês de Abril para assinalar que Cabo Verde, de facto, é um país útil no Atlântico Central. E eu creio que isso é também uma componente muito importante desta parceria. É um país de interface, é um país mestiço, é um país crioulo, nos vários relacionamentos. Isso também proporciona que a Cimeira, não sabia, é uma excelente novidade, que a Cimeira Brasil-África Ocidental se faça em Cabo Verde, e é justamente na potenciação dessa posição e dessa cultura de relacionamento aberto que a parceria especial é tão importante, permitindo que esse país de trânsito seja um país de trânsito para os trânsitos bons, para os trânsitos da paz, do progresso, do desenvolvimento, do avanço cultural, e que atuemos também para impedir os trânsitos maus, os tráficos de... porque é preciso perceber que neste mundo aberto, pelos mesmos corredores, circulam as pessoas de bem como circulam os bandidos. E, portanto, também temos que ajudar Cabo Verde a fortalecer-se para impedir que a presença desses interesses que têm afetado a estabilidade na África Ocidental, aproveitado dela e estragado a estabilidade na África Ocidental, como é o tráfico de droga, o tráfico de armas, poluam também um país tão, com tanto capital humano e tanta esperança de progresso como é Cabo Verde. Espero que tenha sido uma realização útil, para mim foi com certeza. Espero que tenha sido sobretudo positivo para os nossos colegas de Cabo Verde e que levem de Portugal a reafirmação não só da nossa amizade, mas que estamos aqui a torcer pelos vossos sucessos e que fazemos parte da claque cabo-verdiana no mundo. Muito obrigado.